BRCast, eu sou o Fred Pavão e o tema de hoje rende pelo menos mais dois podcasts ainda.
Verdade, isso é verdade.
Variante dele, mas com certeza rende.
O meu nome é Thais Ox e é uma verdade universalmente conhecida que toda vez que um doutor sai, as teorias sobre o próximo começam a pipocar loucamente.
Ah, não, mas isso é automático.
Não, automático.
Inclusive, a gente... Né, ele não precisa nem sair, né? Ele precisa ser anunciado.
É.
Que já começa, a gente tá... Esse podcast, na verdade, é um gancho do último podcast.
É,
que
é a continuação do anterior, né?
Sobre a saída do Capaldi e por que as teorias começam, né?
Aliás, eu me lembro muito bem que na hora que saiu o anúncio, logo na sequência, a gente já colocou no nosso Facebook. E aí, gente, vocês têm apostas? Aí alguém comentou, várias pessoas comentaram
cedo
too soon.
É, nunca é cedo demais. Sabe, esse tema, discutir quem vai ser o próximo doutor, o próximo ator a ser o doutor, é igual um mago. Ele nunca é cedo demais nem tarde demais.
Exatamente,
ele é sempre na hora.
Sempre chega na hora.
Puta,
certa.
Deveria ter sido minha abertura.
Deveria ser o Ian McKellen, cara.
Meu Deus, o Ian McKellen, entrou em várias listas aqui que a gente recebeu.
Boa.
Mas antes, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão escutando? A gente não falou.
Teoristas de plantão.
Teoristas de plantão. Hoje, como a gente prometeu na semana passada, né? O tema da BRK dessa semana, como vocês já devem ter notado, é justamente as nossas apostas pro doutor, mas diferente da semana passada, que dentro do assunto a gente falou atores que estão cotados para ser, atores que têm grande chance de ser, que era uma coisa assim, mais focado na realidade, o dessa semana é loucura total.
Loucura total.
É assim, é quem a gente queria que fosse o doutor, dados aqueles limites que eu falei na semana passada. Tem que ser britânico, né, tem que estar vivo.
Tem que estar britânico. Tem algumas regrinhas a serem seguidas nesse momento.
Mas, né? Assim como regras, também tem regras a serem quebradas. E que vocês vão descobrir ao longo desse podcast.
Calma, a gente chega lá.
Mas a gente vai dar uma pausinha, porque já que voltamos com o nosso ritmo normal de postagem e tudo mais, voltamos também na leitura de e-mails.
Sim, vocês mandaram e-mails, obrigada,
sim,
adoramos.
Tiveram bastante e-mails essa semana.
Tiveram vários.
A gente teve que dar aquela filtrada habitual de sempre, que a gente sempre tem que fazer, mas a gente separou alguns pra dar uma lida pra vocês e a gente vai lá ler agora.
Vambora!
Antes da gente começar, né, a leitura, me responda. Você tava com saudade de fazer isso?
Com certeza! Não, uma das melhores coisas de se fazer um podcast é receber o feedback das pessoas.
É a interação, né? Que eu falo, assim.
É a interação, tipo, ah, sabe aquela hora que vocês falaram aquilo? Aí, cara, você lembra quando você falou aquilo? E é muito louco,
na
né?
Na maioria das vezes tem coisas que eu falo que eu não lembro, depois eu falei.
Não, eu lembro das coisas, nem vem.
Não, é legal. Aí, bem, como...
E aí acaba sendo uma conversa, um complemento mesmo,
sim,
né? Do que a gente falou.
E entra muito, por exemplo, a gente tava... na última semana, né, quando a gente gravou o podcast sobre a saída do Capaldi e tal, a nossa amiga Natália do Bits and Bobs, aliás, um abraço.
Abraço, Natália!
Esperamos você pra gravar um dia.
Com certeza!
Ela tava falando, veio falar com a gente no Facebook que, eu tô muito louca, que eu tava ouvindo e respondendo sozinha em casa.
Exatamente!
Né? Então, assim,
e ela não é a única que fala isso.
Não, não. Eu, como ouvinte de podcasts, cara, eu faço isso.
Sim.
E, assim, é muito legal quando você tem o seu e-mail lido. Porque é como se aquela pessoa que estava falando sozinho, que nem um loucão...
Tá participando.
Estivesse te respondendo com um efeito retardado de uma semana, né?
Mas é muito legal.
Não, é maneiro, mas... Claro, né? De novo, como eu falei, peneiragem, blá, blá, blá. Como o tema de hoje, com certeza vai render muita loucura, muita viagem. Geralmente, isso faz ter muitas horas do podcast. A gente teve que não pegar muitos. Escrevemos
vamos ler dois e-mails.
Dois e-mails, porque além de a gente ter tido muito e-mail...
E que são grandes também.
A gente teve muito e-mail grande, né, cara? Então a gente teve
que... É que o pessoal, né, eles desabafam.
Não, mas essa é a hora mesmo.
É uma delícia,
não,
cara.
Não deixem de mandar e-mail, porque vocês acham que tá grande demais ou pequeno demais. Mandem. E aí...
Só não mandam 8 páginas de Word, não.
Não mandem uma dissertação de mestrado, né?
Pelo amor de
Deus. Mas enfim, pega aí o nosso primeiro e-mail. Com muitas coisas, muitos elementos.
É legal porque esse primeiro e-mail, ele já representa uma viagem do tempo em si só, praticamente.
Sério? Manda ver.
Tá bom, vai.
Não.
Viagem no espaço.
Ok, justo.
Eu sou Lohan Neri.
Desculpa já adiantar, a gente tá matando a pronúncia do seu nome. Mas...
É, desculpa.
Eu li Lohan Neri.
É difícil, mas é Lohan Neri. E moro num lugar...
Sabe que é francês? Lohan Neri.
Lohan
Neri, que é de onde ele veio.
Lumière, né?
É verdade.
Olha lá. Moro num lugar perto do E-Space, mais conhecido como Terra dos Dinossauros, em uma espaçonave, Digimundo ou Ilha de Lost.
Caralho.
Mas também chamado de Acre. Temos e-mail do Acre.
Aliás, um abraço a Serru, né, cara? galera, gente, do Acre, ó, super envolvida.
Vocês aí que estão zoando o Acre, você que não é do Acre e tá zoando o Acre, eles são super engajados,
é
tá?
É isso mesmo, os silurianos são engajados.
São engajados. Quer dizer... Quer...
Não, brincadeira, a gente adora o Acre, o pessoal de lá.
São ótimos, são ótimos.
Por mais que sejam androides tipo do Westworld, mas eles são legais.
Não, eles são ótimos.
Não, brincadeira, a gente conhece uma galera do Acre, do Acerru, eles são... O pessoal... que é fã de Doctor Who no Acre, eles são um exemplo, cara. Eles conseguem fazer...
Exibição de série clássica no cinema, galera.
Cara, era um exemplo a ser seguido.
É um exemplo a ser seguido.
É muito bom a gente receber... O primeiro e-mail a ser lido esse ano é de alguém do Acre. Pra fazer
olha que coisa bonita, zoeiras, né? Bonita, Diana.
Mas vai, segue aí o que
vamos
ele falou.
Vamos lá. Estou escrevendo para mandar algumas fanarts que a gente vai colocar no post, né?
Ah, sim.
Aí ele falou, quer dizer, a princípio era isso, mas vou aproveitar para comentar sobre o podcast Agora o que eu faço da vida sem você, Capaldi, que é o último, né?
Da semana passada, justamente.
Confesso que fiquei bem chocado com a notícia do nada da saída do Capaldão. Só que ao mesmo tempo já fiquei feliz, pois já quer saber como vai ser o novo doutor. Mas é isso,
viu?
Né,
cara?
É isso. Ai, toma o caralho, novo doutor.
Cara, não é cedo nem tarde demais, é sempre a hora.
Exatamente. Lembro que logo quando comecei a assistir a série, acho que em 2011, via tudo muito rápido, só pra saber como seria o próximo doutor.
Ah, sim.
Dessa vez, não vai ser diferente. Não me preocupo muito sobre as especulações de atores. O que quero mesmo é que a TARDIS deixe de ser sombria. Nunca gostei do tom darkness que ela tem agora e volte com tons mais claros. Uhum. Espero que o novo showrunner quebre paradigmas da série e introduza novos conceitos aproveitando os antigos.
Engraçado, eu não acho essa TARDIS tão escura, tão dark. Porque assim, tudo bem, ela...
Ah, o Capaldi trouxe uma certa...
É porque a gente tem que lembrar que essa TARDIS é meio... Parte dela é herdada do Matt Smith, né? Ele adicionou a estante de livro...
Eu não digo a TARDIS, mas o doutor sim.
Não, mas eu acho que ele tá falando do ambiente da TARDIS mesmo. Porque realmente, quando a gente compara com a TARDIS anterior a essa, você compara com aquela... Que parecia um circo de horror, aquela para laranja do Matt
da
Smith.
Da 9 e da 10.
Maluco? Não.
Não,
a laranjona.
A primeira,
eu
do Matt Smith.
Eu detestava aquele interior de tarde, que era muito claro. Porque, engraçado,
eu gosto
na
de
série
todas.
Clássica, na série clássica, era claro porque era branco, né?
Era brancão,
Aí teve. A que eu acho escura, mas gosto da beça, a do sétimo e do oitavo, a que tem no filme.
A do filme.
Ela é bem escura, porque ela parece um castelo.
Ela
né?
parece um castelo.
Mas,
é um tom totalmente diferente.
Sabe o que é essa do Capaldi parece? Ela é uma tarde clara, mas que tá sempre com a luz do tempo apagada.
Você disse clara?
Ah, não, olha aí. Não, parece que. Eu agora entendi qual é a dele. Parece que a luz do teto tá sempre apagada. Parece que tá só a luz, tipo. Dim light, sabe?
Sim.
A luz fraquinha.
Parece que ela é mais escura mesmo.
Não, entendi.
Fisicamente.
Fisicamente mais escura, sim.
Mas olha só, ele continua. Gostaria muito que a TARDIS fosse frequentada por companions não só da Terra, mas de outros planetas e até de universos diferentes.
Isso é legal.
Na era clássica, isso era bem, bem frequente. E os questionamentos dos companions sobre coisas simples a respeito da Terra era muito interessante de ver. Estou na empreitada de fechar a clássica e era muito divertido, por exemplo, ver a Lila metendo a porrada em geral e fazendo perguntas sobre costumes e modos de vida na Terra. Acho que falta um pouco disso na série nova.
Sim, é inclusive uma das melhores explicações de como a TARDIS é maior por dentro e menor por fora, acontece...
É com a Lila.
É com a Lila, é um diálogo dentro da TARDIS e assim...
Ela e o quarto doutor, maravilhosa
isso,
cena.
Que eu falei no podcast semana passada, que eu sinto falta de ver outros ambientes da TARDIS, ver a galera, tipo, morando na TARDIS, passando tempo na TARDIS.
Os outros ambientes, né?
Ela entra nessa de perguntar coisas, mas o lance é que ela é uma selvagem, ela não é tipo Tarzan, sabe? Ela não tem convívio com o mundo civilizado. E aí ela pergunta, mas como é que... Não que isso seja... coisa de gente civilizada, porque a gente tem o mesmo questionamento, né? Que é, por que é maior por dentro e menor por fora? Ele fala, pega esse negócio, bota ali. Qual o tamanho? É tal tamanho. E agora bota esse mesmo negócio perto do seu rosto. É maior? Ela é maior. Ele, não, mas não é.
Mas
não é a mesma coisa. Tem a ver com perspectiva.
Ela tá fazendo,
né?
De novo, o papel da Companion, que somos nós.
Isso é muito legal e sim, eu concordo com o Lohan. Precisa ser feito, precisa voltar mesmo.
Precisa.
E o lance de ter Companions que não são só terráqueos também.
Vamos
por exemplo,
torcer pro Tibo não fazer isso, né?
Ter um Senhor do Tempo, ter um robô, ter um ser que é humanoide, é igual humano, mas é de outro planeta,
claro,
entendeu?
Pode ser humanoide, mas, ó, pega a Susan. A Susan tinha questionamentos básicos sobre a Terra que ela não entendia, porque ela não era terráquea, entendeu? É. Então, acho que isso é importante.
Sim, a beça.
Outra coisa que andei pensando, diz aqui o Lohan, agora teremos 5 doutores da era moderna, assim como na era clássica, bem que poderia rolar um The Five Doctors. O que acho chato da BBC é esse desperdício de oportunidade.
Olha aí.
Concordamos
e inclusive, né, pegando o gancho aí que ele falou do Five Doctors, a gente pode ter um total recall do Five Doctors mesmo, porque com certeza
A gente usa o Eccleston como bonecão, né?
Se você usa o Eccleston, não vai querer participar e a gente vai ter que usar o manequim do Eccleston, né, cara?
Bonecão igual do Eccleston.
Bonecão do posto
do Eccleston. Bonecão do Tom Baker.
É, igual o bonecão do Tom Baker, cara. Olha, ideias sensacionais, cara, viu, do Acre.
E aí ele fala, acho que é isso, agora os fanarts e os links das minhas redes sociais pra quem tiver interesse em acompanhar o meu trabalho. E até mais. Então, ó, quem quiser é Lohan Neri.
É, assim, a gente vai botar o link aqui no post.
E,
tem,
gente,
Tumblr,
eu
tem Instagram
muito,
e tem DeviantArt, né?
Eu gostei muito da arte dele. É. Você tem um talento.
Aliás, cara...
E assim, eu parabéns.
Eu gostei dos três desenhos, a gente botou aqui no post pra vocês darem uma olhada. É melhor que a gente tá vendo agora.
É.
Eu gostei muito dos três. Agora, o último que você mandou, da tartaruga com os elefantes em cima com a terra...
lindo.
Que é do livro do Terry Pratchett,
é,
cara.
É ridiculamente
tá sensacional. Sério, eu enquadraria isso na minha parede.
Isso aqui
verdade.
É um trabalho profissional. Ele deve ser profissional, com certeza.
É, não. E é engraçado que tem três estilos, né?
Nossa.
Tem um que é meio desanimado
e
treinam dois, né?
É muito legal.
É, vocês vão ver aí no post. Se
quiser dar aula pra gente também, estamos querendo aprender.
É, se você tá ouvindo... não, o Hans. Se você é outra pessoa, outro ouvinte, tá estudando podcast só pelo feed ou do iTunes ou o seu agregador de escolha e não tá no post, dá uma paradinha, vai no post e vê os desenhos, cara, porque
nossa,
vale muito a pena.
É muito legal.
Tá muito bonito, cara.
Tá bonito.
Ó, parabéns. Obrigado pelo e-mail.
Obrigada,
parabéns,
adoramos.
Aí, pelos desenhos e por ser o primeiro e-mail lido de 2017.
Do Acre.
É, esperamos que continue gostando e aproveitando o podcast como você já o faz. Mas vamos para o próximo e-mail.
Próximo e-mail vem do Leonardo Ângelo.
Ângelo.
Olá, Fred e Thaís, meu nome é Leonardo e depois de adiar muitas vezes, eu finalmente criei coragem e resolvi escrever pra vocês.
Gente,
não precisa ter coragem.
Precisa ter coragem pra fazer.
Não,
mas não tenha vergonha de ter coragem.
Não mordemos, na verdade. Sou muito fã do trabalho de vocês e, é claro, do DWBRcast, que, aliás, eu super recomendo ouvi-los em uma viagem longa. Ajuda muito a passar o tempo e, quando você percebe, já chegou. Então, você que tá namorando alguém no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo.
Ou que é do Rio de Janeiro, ou que é de São Paulo e tá namorando alguém do Rio de Janeiro.
Tipo eu e o Fred fizemos no início.
Muitos anos.
DWBRcast na cabeça, cara.
Não, mas isso é verdade, cara. Inclusive, esse é um dos argumentos que eu uso sempre que eu tento apresentar a mídia de podcast pra alguém. O podcast, diferente do vídeo, ele não come tanta banda quanto um vídeo come, e
com
você
certeza.
Não fica dependente de ficar segurando o seu aparelho de escolha na mão. Você pode meter no bolso e escutando. Eu, de novo, como consumidor de podcast, eu uso muito isso. No trabalho, cara, quem trabalha fora de casa, né, quem não é home office, sabe como, às vezes, dependendo do que você tá fazendo, é ruim você ficar 8 horas, 6, 8 horas focando na mesma coisa, sem estar ouvindo música ou sem estar podendo bater papo. Você bota um podcast, cara, ó. Tem podcast que eu escuto que tem
média... Se o seu trabalho permite, claro, né?
A maioria dos podcasts, eu acho, no geral, e os que eu escuto, tem média 1h30, 1h40. Você escuta
isso.
Uns 4 por dia, o dia passou numa bolsa, nem sentiu, e
é
você
verdade.
Continua produzindo.
Ou
cara.
Até mesmo na ida e na volta, né? No,
sim,
no
isso
trajeto.
Ajuda. Muita
né?
gente fala isso também, mas continua.
Eu resolvi escrever principalmente para falar sobre os possíveis 13º doutor ou doutora. Mas eu gostaria de falar primeiro sobre o nosso querido Peter Capaldi.
Sim, claro.
Essa será a segunda vez que eu acompanho o processo de regeneração ao vivo. A primeira foi quando o Matt Smith saiu.
Tá.
Eu adoro o Eleven, mas para mim, dessa vez está sendo muito mais difícil. Talvez seja justamente por ter acompanhado todo o processo do Capaldi na TARDIS, desde o momento em que ele foi revelado. Que, aliás, foi uma experiência muito incrível poder assistir o anúncio ao vivo. A hype era enorme.
Sim.
É louco imaginar que já vai fazer 4 anos que isso aconteceu.
Muito louco.
E
isso,
a gente,
né,
tava ali no Twitter, né? Eu lembro, assim, a gente ficou nervoso também.
Não, um dia desse eu tuitei.
Parece
a
que foi
do
ontem.
Capaldi, do
foi
Capaldi
ontem.
Regenerando, falando dos kidneys, né?
Dos rins.
E eu falei, eu tuitei, nossa, não parece que foi ontem
foi
isso?
Foi ontem, gente. É,
passou muito rápido, cara.
Que é isso?
É diretamente proporcional ao tempo que ele leva pra mudar de corpo na regeneração, né? Muito rápido.
É, muito rápido. Aí ele fala, eu me apeguei muito ao Capaldi e é triste saber que ele se despede no fim dessa temporada, pois ainda acho que ele poderia ficar mais um pouco. Muita gente também achou isso.
Muita
né?
gente achou que ele foi tirado muito cedo da gente, né? Que ele,
é.
Que ele não foi aproveitado ao máximo, porque as temporadas dele foram engrenando de pouquinho, né? Então a última foi muito boa, mas ele já vai sair. Então...
É, muitas pessoas tiveram muitas críticas aos roteiros das temporadas e talvez isso passe a sensação de que nós não conseguimos aproveitar ele ao máximo.
É, mas, cara, mas eu aproveitei tudo que teve, ainda tem uma temporada inteira. Então
ainda tem uma temporada, gente. Calma!
Mas, sim, calma! Fecha aí, continua.
Muito bem. Sempre que escuto os seus podcasts, eu tenho o instinto de conversar com vocês, ó, mesmo sabendo que não podem me ouvir.
Olha aí, ouvimos e estamos respondendo, tá vendo? Tá vendo? Isso é mágica, cara.
No último DWBRcast, não foi diferente. Quando vocês estavam falando sobre as apostas para o próximo doutor e falaram do Rory Kinnear, minha vontade foi de gritar, sim!
Porque o Rory Kinnear é foda.
Ele é foda.
A gente vai acabar repetindo o nome dele nesse podcast.
Porque ele é foda. Porque ele é foda. É incrível que um dia antes de ouvir o podcast, eu havia comentado com os amigos o quanto o Rory é um puta ator e seria um ótimo doutor.
Cara, a pergunta é, você mostrou o podcast para seus amigos?
Vamos mostrar o podcast,
se não mostrou, mostra,
né?
Espalhe pra
espalhe
galera.
A palavra.
Sim.
Outro nome que vocês citaram e que eu amo demais é a Eva Green.
Eva Green é foda.
Não,
cara.
Eva Green.
Eva Green tem aquele problema que ela é de um país muito maravilhoso que chama França.
La France. Apesar de... Vive la France. J'aime Paris.
Croissant.
Sutiã. Aí ele fala assim, já deve imaginar que eu amo Penny Dreadful. Tanto que literalmente me deu arrepios quando vocês lembraram daquele episódio maravilhoso onde só aparecem Eva e Rory.
Sim, sim.
Que episódio.
A gente não vai comentar muito porque é um puta de um spoiler.
Vamos
mas...
falar o seguinte, assistam Penny Dreadful.
Assistam Penny Dreadful, cara.
Já acabou?
Tá na Netflix?
Já
tudo?
Acabou.
Não,
acho que não tá já no acabou? Netflix.
Enfim, tá aí.
Mas tá na internet.
Vocês sabem usar a internet, a gente não vai dizer como, mas vocês sabem como faz, então.
Exatamente. Apesar de amar vê-la como doutora, eu acho que ela também faria uma ótima Missy. Imaginem o Rory de doutor e a Eva de Missy contracenando juntos mais uma vez.
É o que eu falo. A Eva
ela
Green,
seria ela a Missy perfeita pro doutor do Rory.
Talvez, o que eu falo da Eva Green é aquilo, né? Eu carinhosamente chamo ela de mulher diabo, né? Porque ela faz uma...
Ela é possuída.
Uma coisa possuída foda, mas ao mesmo tempo...
E ela é
ela
talentosíssima.
Também, ela também faz uma pessoa boazinha, bonitinha, muito bem, né?
Ela é
tipo,
versátil.
A gente acompanha mais trabalhos dela... Você vê ela em Sedução, que é aquele um filme, né? Um filme curto,
alternativo,
Tênis Verde, o caralho. Mas que eu vi uma vez no. Que eu vi uma vez no Netflix. Ela tá fazendo uma personagem meio loucona, assim, meio esquisita, mas ela não é tipo mulher diabo, sabe?
Uhum.
Ou, por exemplo, no caso agora que foi mais a Circuito Aberto, aquele
Senhora
Peregrini, né?
Ela tá ótima.
Ela, ali é doutora total, né,
doutora,
cara?
Doutora, gente! Ela viaja no tempo pra começar.
Pois é, não, ali total ela é a prova de que ela daria uma ótima doutora, mas...
Infelizmente,
França, né,
ela é francesa, ela é o mesmo caso da Emma Watson, né?
Mas eu abri uma exceção pra Eva Green.
A Emma Watson, ela nasceu na França, mas com 5 anos foi pra Inglaterra. A Eva Green, ela foi um pouco mais tarde, parece que ela tinha 17 anos, mas ela fala inglês perfeitamente, gente.
É, não,
com
mas
sotaque
aí,
inglês.
Eu não sei como funcionaria, não, mas a gente tá matando a pauta.
Estamos matando
podcast,
a pauta,
né?
Mas tudo bem. A gente só tá falando isso que a gente também quer muito a Eva Green.
A gente ama Eva Green, cara, mas vai.
Por fim, o último ator que eu acho que faria um grande trabalho e não estava na lista de vocês é Robert Carlyle.
Ah, o Rupert.
Apesar dele ser um ator incrível, eu vejo dois problemas que talvez impediriam ele de ganhar o papel neste momento. Primeiro, ele tem muitas similaridades com Capaldi. Ambos são escoceses e ambos têm mais de 50 anos. Puta. Eu pesquisei, ele tá com 55.
A não ser que ele fizesse algo tipo o personagem dele em Transporte, né, cara?
Pô.
Deixasse o bigode...
Bagby.
E fosse, tipo, ser o doutor de camiseta regata fudida, toda cagada. Calça bag, né?
Nossa.
E uma parada de heroína no braço.
Gente, nossa, não dá.
Ele tá em Transporte em 2, né?
Ele tá em Transporte em 2, que vai sair esse ano.
Cara,
que tem no elenco também.
Tem agenda, né?
Tem no elenco um monte de gente famosa aí, viu?
E pessoas que provavelmente estão nessa lista nossa que a gente vai falar.
Verdade! O segundo impedimento pro Carlyle não ser seria que ele está fazendo o RuPaul's Drag Race em Once Upon a Time.
Ah, sim, essa série que não acaba.
Série que não acaba, então tá rolando. Ela é filmada nos Estados Unidos.
Era uma série
ele
muito
é um
boa,
dos principais.
Né?
Então, ele é um dos principais e ele não vai sair agora.
Uhum,
A não ser que a BBC fale, então, amigão.
Olha esse saco de libra aqui.
Vem aqui.
Você quer esse saco de dólares ou esse saco de libras?
Só que se a gente for pegar pelo lance de ser um doutor mais jovem, ele, infelizmente.
A gente vai entrar
nisso. Mas ele é um puta ator.
A gente vai entrar nisso mais a fundo.
Ele é um puta ator.
Na pauta. Ele falou mais alguma coisa? Pra
sim.
Aí,
por então. Hoje é só. Parabéns, Fred e Thaís, pelo trabalho. Espero um dia poder conhecê-los. Sou do Paraná e ainda não consegui ir a nenhum evento relacionado ao Dr. Who aí em São Paulo.
Olha aí.
E também espero que vocês não esqueçam daquele irmão mais novo de Dr. Who,
Class. Eu prometo, cara. Eu prometo. A gente vai fazer. É só pegar.
Aí ele fala assim.
Não leio, que é spoiler.
Né? Ele fala assim, gente. Eu vou falar. Gostaria muito de ouvir a opinião e as teorias de vocês sobre aquela superzinha que teve na finale. E aí ele coloca entre asterisco
uh-huh.
o que é o finale,
é finale.
Pra gente não falar no e-mail. Então.
Não, a gente não vai falar.
A
gente promete que a gente vai fazer um podcast fechando Class. É porque o lance é que tempo, PS4, Clone Wars e Rebels, a gente já explicou pra vocês. Mas a gente vai fazer num episódio só, num podcast só, explicando tudo. Justiça será feita.
Justiça será feita. Os alunos de classe podem ficar
tranquilos. Mas calma, porque temos nosso schedule agora, a gente já falou como vai funcionar. Tem, o schedule que a gente botou no podcast passado, a gente vai botar nesse podcast também, aqui no post pra vocês verem.
É, inclusive sobre isso ele até fala, ele bota um PS e ele fala assim, eu amei a ideia de falar sobre arcos clássicos no podcast. Eu acho que seria bacana se vocês anunciassem antes qual arco que vocês vão falar, pra quem ainda não viu, possa ver antes do podcast
justamente
sair.
Justamente, é por isso que eu perguntei na semana passada como vocês queriam, porque o podcast é um negócio democrático. A gente bota, a gente abre o jogo pra vocês poderem escolher, pra não ficar um negócio muito só o que a gente quer. Então vamos fazer o seguinte, já definiu o quê? Primeira e segunda semana é tema aberto de Doctor Who. Terceira semana é o quê? Sempre série clássica. A pergunta é, como vocês querem que a gente aborde isso? Vocês querem que a gente pegue cronologicamente? A gente já tem...
Começando lá do primeiro doutor.
Não, é, porque a gente já tem um podcast só sobre o primeiro arco, que a gente gravou inclusive com o
Norton Richard. Já tem, gente. Já tem.
Então vocês querem que a gente pegue de Dalek pra frente? Querem que a gente pegue... o que a gente quiser, tipo, assim, escolham. Eu, particularmente, acho que cronologicamente é melhor. Pra ter um entendimento maior mesmo.
E essa é a hora em que nós discordamos. Ah, pra quem acha que nós concordamos em tudo. Acho que não. Não, é que a gente tem opiniões parecidas sobre o Dr. Who. Mas assim, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que pegar os arcos-chave então, da série clássica. Tipo assim, os arcos que todo mundo tem que ver. Tipo, você não pode deixar de ver todos esse arco.
Não, olha, então eu vou fazer.
Ah lá,
eu vou
tá
fazer
vendo?
Disso uma guerra civil. Mandem se vocês são Team Fred ou Team Thaís nisso, cara.
É.
Porque eu acho que a gente tem que ser cronologicamente.
E eu acho que a gente tem que pegar os arcos mais importantes.
Tudo bem, então eu vou deixar pra vocês aí. Fale pra gente no Twitter, fale pra gente nos e-mails, que você pode mandar pelo...
podcast@drwhobrasil.com.br.
Mandem a sugestão de vocês.
No Facebook, vocês no Twitter.
Vocês têm uma semana pra isso, porque semana que vem já é o podcast série clássica. Se ninguém escolher, vai ser The Daleks.
Ok.
Aí depois a gente decide...
Não tem muita democracia quando o host do podcast é o Fred.
Não é assim. Pode ser The Daleks e o próximo ser Snake.
Outro. O próximo com certeza vai ser The Daleks, porque a gente tinha combinado já faz umas duas semanas,
bem,
gente.
Nesse momento...
É que a gente não falou pras pessoas, mas gente, é o The Daleks,
sim.
Tá?
Nesse momento, isso é uma democracia, a gente tá deixando pra eles escolherem. Você que tá ouvindo a gente, independente de onde você tá, quando você tá, quer dizer, se já foi gravado, não tem como, né? Mas...
Só se tiver uma tarde.
Se você tiver uma tarde. Decida se vocês querem cronologicamente ou na ordem mágica dos nossos corações.
Exato.
Decidam aí, mas... Você já passou o e-mail pra ele, já passou o caminho. Vamos seguir agora pro tema. Vamos seguir pra falar o que a gente
parte
vê.
Boa!
Vamos lá. Começando esse tema, eu não sei você.
Vamos logo! Eu tô me segurando desde semana passada.
Não, mas
cara.
Eu gosto muito desse tema, eu até brinquei, né? Que isso rende muitas coisas. Vocês vão entender ao longo do podcast por que ele rende mais dois. Mas vamos lá, vocês escutaram o podcast semana passada, se você não escutou, eu indico vocês irem escutar, porque a gente falou sobre o
Porque ele é praticamente a primeira parte, assim, como se fosse uma segunda parte.
O que acontece
parte,
é, como,
né?
esse assunto, né? Sempre que a gente senta pra conversar com amigos sobre isso, rende horas de especulação de por quê ou por que não. Então,
teoria.
Se eu botar no podcast semana passada, ia ser 4 horas de podcast e ninguém ia querer isso.
Mais ou menos. É. Não,
então, nada mais justo
mais.
Do que dar um podcast só para isso, só para
claro.
Falar sobre esse assunto que, de longe, é uma das coisas mais importantes de Doctor Who, né?
Não, eu acho assim, que teorizar é o core... Não. É assim, é uma das atividades mais importantes de ser um fã de Doctor Who.
A ideia de falar
e
sobre...
E isso entra a teoria não só de plot, né? De,
sim, claro,
de finale
claro,
ou até dos outros episódios mesmo. Uhum. Mas de saber quem vai entrar na série, porque é uma série muito específica
não,
nesse sentido, né?
O lance, a regeneração está diretamente ligada a tudo que Doctor Who representa, né? A mudança.
Sim.
E a gente sempre fica nessa de... Ah, mas... Porque assim, querendo ou não, o ator que pega o papel do Doutor... Ele dita um pouco o tom da série.
Com certeza, né? Totalmente.
Então a gente sabe que sempre que a gente chuta um nome, por exemplo, a gente falou do Rory Neer na semana passada, que foi até falado agora nos e-mails e tudo. tendo o Horik Nir como doutor num futuro possível aí, a gente sabe mais ou menos como vai ser a série. A gente consegue,
porque vai ter a carinha dele.
A gente consegue ponderar mais ou menos como vai ser, né?
Porque o estilo do ator é muito impregnado no doutor.
Justamente.
Eu acho que o doutor é um dos papéis que, apesar dele ter um molde, ele também dá muita liberdade ao mesmo tempo pro ator criar em cima desse molde de uma forma muito particular, muito única, né?
Sim, o doutor, ele é parte do ator que faz ele.
Com
né?
certeza.
E assim, aí já entrando, né, diretamente, porque é um tema que é completamente livre, né? Um tema papo de bar pra caramba. Assim, o lance é, a gente, quando começou toda a especulação de quem vai ser, quem não vai ser, né, tem mais ou menos essas, não são regras, né, são coisas que a gente ficou especulando em relação ao que vem sendo falado. O que vem sendo falado sobre
série de viagem no tempo, os tempos verbais com todos.
O que vem sendo falado sobre quem vai ser a possível escolha aí pra ator, né? Porque tá rolando esse papo que com a entrada do Tibion, né? A gente não sabia se quando ele entrasse o Capaldi ia sair. Confirmou que
agora,
sim, né?
Agora confirmou, recentemente.
Justamente, inclusive, né? Esse podcast, a continuação.
O Moffat anunciou a saída dele em janeiro do ano passado.
Então a gente ficou
um ano pensando se ia ser ou não o Capaldi,
quando,
né?
Quando anunciou que o Moffat ia sair, ficou esse fantasma se o Capaldi ia sair ou não. E aí, nesse entremeio, nesse tempinho aí, veio o papo de que o Tibno ia querer dar um soft reset na série.
Isso, renovar geral. Isso,
renovar literalmente falando.
Tudo.
Assim, em relação a colocar um ator mais novo pra fazer o doutor, porque isso ia remeter à época do Matt Smith e do David Tennant. E querendo ou não, essas foram as eras que gerou mais dinheiro pra série e diretamente, óbvio, pra BBC, né?
Na verdade, quando a gente fala assim de... A gente passou por só dois showrunners, né? Só duas mudanças, na verdade, uma mudança, dois showrunners. E cada um deles com...
Cegados?
Características muito próprias, né? Então, assim, a gente teve a era Davis, que é uma... inclusive, o fandom, ele é dividido, né? Tem gente que gosta mais da Davis ou mais da era Moffat.
E tem as pessoas que não ligam pra isso, tipo eu.
E tem as pessoas que gostam da série como todo. Assim, nem tô entrando em discussão de gosto, né? Mas assim, o Davis tinha uma pegada. O Moffat tem outra pegada.
Não, mas por exemplo, olha como não tem nada a ver com isso. Porque o que tá sendo falado é que o Tibnall ia dar esse possível soft reset. A gente já comprovou que o Capaldi saindo vai mudar, então a gente...
Mas isso não necessariamente...
Pra quê? Pra renovar a série e colocar atores mais novos, porque ia remeter às eras que deram mais dinheiro. Só que essas eras são a do Tennant e a do Matt Smith. Cada uma de um showrunner diferente.
Então
não tem a ver com o showrunner.
Não, mas o que eu tô falando é que, por exemplo, não é regra, tá? Não é regra, porque a gente só teve uma mudança. Mas, quando o Moffat entrou, rolou um reset.
Não, então, talvez... Será que sempre que muda de showrunner tem soft reset? Não é esse o ponto. O que eu tô falando aqui é... Tá rolando o papo de que ele vai resetar de uma forma que vai colocar o doutor pra ser uma pessoa mais nova. Porque isso gera mais grana.
E não só grana, né? Atrai mais fãs, atrai mais gente pra assistir. Levanta a BBC que tá precisando.
É diretamente ligado a dinheiro isso, né?
Isso.
Porque a gente discutiu, né, que apesar da gente não concordar com isso de... Não de renovar, não de colocar um ator novo, mas o lance de que muita gente deixou a série porque o Capaldi era um cara mais velho. E tem muita gente que só assiste e quer ficar fazendo chipzinho de doutor com companion. E quando o doutor é mais velho, você não consegue fazer isso tanto. É uma visão completamente errada de como assistir a série. Foi mal.
Acho que Doctor Who vai muito além de um chip, né, cara?
De novo, o podcast
ou do que uma spaceship.
O podcast, ele é baseado em opinião. Então, assim, se você acha que é sim, que a série ela é feita pra chipar, legal, sua opinião. Eu não vejo assim. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser retirada da série, mas você falar pra mim que você concorda com pessoas que dropam a série só porque o cara é mais velho, isso não tava muito certo, né?
Assim, eu confesso, eu shipo também, eu gosto de shipar, eu shipo em Doctor Who, eu shipo em todas as outras coisas.
Inclusive,
que eu assisto.
Você tava em Clone Wars esses dias?
Nossa, o ship era muito real em Clone Wars, gente, mas outro papo, outro podcast. Mas assim, a questão é, eu não vejo o Doctor Who só pra ver o Tennant pegando a Rose. Vejo o Doctor Who só pra ver...
A Amy traindo
o Rory com o Rose.
Ninguém lembra essa sujeira,
ninguém
mas
lembra,
eu lembro.
Né?
Ninguém lembra que a Rose traiu também o Mickey lá com o Tifru.
É verdade, é verdade. Mas assim, Doctor Who é uma série tão rica que é muito mais do que isso. Sim. E muito mais rica também do que o conceito de, ah, o doutor tá velho, eu não vou mais assistir. Tipo, é, não, não, não!
Isso, cara, não é uma coisa legal das pessoas, mas, de novo, Doctor Who.
Mas uma coisa que
eu
percebi. Ah, uma coisa que eu percebi é que, assim, essa coisa de, ah, não vou ver porque o Capaldi é velho, ela foi bem. Foi pouco. Tem nada
não,
a ver isso.
É. Lucro, gente. A série, ela é feita não é só pra agradar todo mundo. É pra gerar, é pra fazer bem pros fãs, é. É pra passar lição, é. Tem tudo isso. Mas ela nada mais é do que uma ferramenta de uma coisa que tá gerando grana, tá gerando emprego. Então, assim, se a série,
claro,
vai, se a série,
claro,
vai mal, e eu não digo nem, não questiono nem a qualidade dos episódios, porque, na minha opinião, eles estavam ótimos, os melhores da série moderna, inclusive. É, todo mundo sabe que, eu já falei, o Capaldi dos novos, ele tá sendo meu favorito, e os episódios com ele muito subiram pro hall dos favoritos também. Mas o lance é que quando o chefão da BBC quer ver número e ver que quando era o Matt Smith,
claro,
tinha 10, e quando é o Capaldi tem, sei lá, 8, pode ser pouquinho, mas pra ele é muito, entendeu?
Já é bastante coisa.
Então, sim.
Até porque a Inglaterra é um país pequeno.
Assim, tem esse papo do soft reset, porém, e aí a gente entra já na contenda das opiniões, eu não acho que vai ser alguém como foi o Matt Smith quando ele entrou com 20 e pouquinhos.
Ele
por quê?
Tinha 26.
O lance é, a pessoa tá falando, ah, vai ser um doutor mais novo. Sim, só que o Capaldi, ele tá com 57 anos já.
Isso.
Ele vai fazer 57, fez?
Ele já fez, vai fazer 58 esse 50, ano.
Então, ou seja, enquanto estiver passando a série, ele vai estar fazendo 58 anos.
Isso.
Você pegar um cara de 40 anos, é pegar um cara mais novo.
Até porque 40 hoje é o novo 30, né?
Justamente, porque assim, eu acho que pegar um cara de 23, 24, 25 anos vai ficar muito dispare com o que tá, entendeu?
Mas não é impossível,
não, nada,
tá?
De novo, nada é impossível, dado aquelas regrinhas que eu falei que tem, que também são meio feitas pra ser quebrado aqui nas,
sim,
discussões, né? O que a gente tentou setar aqui, né? A gente não acha que vai ser ninguém de 20 e poucos anos.
É.
A gente acha que vai ser alguém de 30 e muitos a 40.
É, eu tô chutando assim, talvez 20 e muitos, beirando 30,
não acho.
Até chutando muito alto, 45, se conservado.
Assim, ele não, ele, vai ser.
Lembra que o Cumberbatch tem quase 40, tá?
Não, justamente, o Tennant tem 40 e pouco.
Sim,
né?
o Tennant tá jovem.
Vai ser, na minha opinião, assim, que permeia um pouco da opinião da Thaís também, vai ser alguém entre na casa dos 30 e pouquinho até 40 e meio.
Isso, isso.
Mas que não aparenta ser uma pessoa muito mais velha.
É.
Vai ser um cara jovial. Esse
isso,
é o ponto.
Isso, isso.
E lembrando aí que vai ser um cara ou uma cara, né?
Sim.
Ou uma mulher.
É, gente,
né?
A gente tem que lembrar que essa discussão da doutora mulher, ela é uma discussão que vem acontecendo há muitos anos.
Há muitas décadas, né? Desde a época
não,
lá
mas,
do
mais
Peter
aquecido,
Davidson já se,
né?
Falava, já se falava disso.
No
entendeu?
Peter Davidson já se falava disso e estamos falando de. Dos anos 80, mas assim.
O ponto é, a BBC, como a gente tava falando do lance do a BBC, ela quer que fazer algo que agrade o público pra poder ter retorno.
Claro.
E aí a gente entra em uma questão muito, muito delicada, né? Porque assim, a gente tem várias frentes de fãs, né? Tem o fã que, se for um pouquinho fora do padrão do homem branco de meia idade,
já não
vai
gosta.
Reclamar. Aí, só que, por exemplo, o feminismo é uma coisa que tá muito forte hoje em dia.
Sim.
Então, se não for mulher, aí o pessoal vai reclamar que não é mulher, por exemplo. Ainda mais que Billie Piper já falou que tem que ser mulher. A menina
muita
que faz
gente.
A gente Carter vive falando que quer ser a doutora.
Hayley Atwell. Hayley.
Então, assim, isso tá
o
muito.
O próprio Moffat lança e já lançou essa ideia há muito tempo. Ele já colocou a Missy
isso.
como mulher.
O Paul Magan, ele fala que é Tilda Swinton. Então, o lance esse assunto é muito inflamado hoje em dia. Então, fica a dúvida. Será que se mudar vai dar muito certo ou vai afastar muita gente?
A BBC tem essa preocupação. Não é a gente, a BBC que tá preocupada.
Outra muito mais simples, né? Que não vai mexer nem com mudança de gênero do personagem, mas ser um ator negro.
É.
Que muita gente fala. Veja bem, eu acho que tem que ser. Eu acho que.
Idris é.
Não, tem vários. Tem vários atores negros que deveriam.
Não, tem vários.
Ou com traços indianos.
Também.
Ou sei lá, cara.
Gente, diversidade, né? Que o mundo não é feito só de gente branca, né, gente?
Então,
pelo
justamente.
Deus.
E
a Inglaterra é um país que tem uma imigração forte de vários povos
então,
diferentes.
Esse é o lance.
Você vem class, cara. Tem um indiano, tem o cara, o menino é muçulmano, tem a menina negra, tem. Cara!
Não, tem, tudo misturado.
É tudo misturado.
O lance
O relacionamento homossexual é tratado de uma forma super natural.
Então, esse é o lance. São tantos porém, são tantos e se,
Uhum.
que a gente fica com muita opção e ao mesmo tempo fica sem opção nenhuma, né? É. Porque a gente não sabe pra onde atirar.
Porque a gente não pode bater o martelo e falar, vai ser um homem branco. É, não, talvez não seja.
Pode ser uma mulher, pode ser uma mulher negra, pode ser... Eu acho que assim...
Pode ser qualquer coisa agora,
sabe? Por que eu acho que, no cenário atual, mais do que nunca, a gente tá muito mais propenso a ter uma mulher como doutora?
Pra caramba, agora é o momento,
gente. A gente já viu isso duas vezes na série em poucos anos. Coisa de 1, 2 anos atrás. Por quê? Porque a gente teve a mudança, né, do mestre do John Sim pro mestre da Missy, né, da
Michelle
da
Gomes.
Michelle Gomes, né, que a gente não sabe se foi direto de um pro outro, mas
verdade.
A gente tinha a imagem do mestre com o John Sim e o seguinte foi logo a Michelle Gomes, ou
isso.
Seja, mudou de um homem pra mulher.
Isso.
E no episódio, no último episódio que teve em Gallifrey, a gente tem um senhor do tempo que tá lá, homem, é o general lá, whatever, o cara, o tenente.
Isso.
Lá, é que nem nome de garçom,
almirante, né?
É quando a gente tá no bar assim, ô capitão, ô tenente,
capitão, almirante.
Chefia, sempre assim. É, tinha lá o cara de patente alto em Gallifrey, ele toma uma porrada lá e ele, quando vai regenerar, ele regenera uma mulher.
Numa mulher negra.
Numa mulher negra. Ele era um homem branco velho e ele regenera uma mulher negra relativamente mais jovem.
Isso.
Né? Então, assim, ele vai
maravilhoso.
De um extremo ao outro e tudo é tratado com uma naturalidade incrível, né?
É.
O carinha lá, o candango que chega pra ela e fala, ah, o senhor, quer dizer, senhora, nossa. Aí ele fica assim, mas é um negócio que dura 2 segundos e passa, né?
É.
A estranheza.
É, porque essa estranheza, ela é só no início.
Sim.
Acredite,
não, é
se a próxima doutora for uma mulher... O primeiro episódio a gente vai falar, no segundo, e no terceiro, ok.
Então, o lance
é naturalíssimo.
A galera que já escutou o podcast há um tempo sabe que eu gosto de exemplificar tudo com comida, né?
Ixi,
se você tá aí nessa... Cara, fecha os olhos, aí você bota um hambúrguer com bacon, que é uma coisa super salgada, de um lado, e uma torta de chocolate do outro. Fecha o olho, começa a comer um negócio com bacon, salgado. Se você meter o doce na boca... Na hora, você vai estranhar, porque assim, caralho,
que é diferente.
Passou de um extremo pro outro. Mas o que não faz ser ruim, porque
não.
Bacon é bom e chocolate é bom.
É tipo o Joey, né, que mistura o bife de pavê lá,
isso,
né?
Justamente.
Quem é fã de Friends
o
aí.
O que é estranho é só quando muda.
É.
Mas isso não é ruim, é só, olha, caramba, mudou. Ok, pronto.
Acabou.
E segue,
não
segue.
Tem, não tem nada a ver isso aí, gente.
É, mas, como eu falei na abertura do podcast, né? Isso tá preso às regras. Isso tá preso ao que a gente acha que vai acontecer. Que a gente falou sobre os nomes mascotados no podcast passado. Entrou o Horkneer, entrou o Chester de Foxoxoxó.
Ben Whishaw.
Ben Whishaw, essa galera toda. Que eles estão mais ou menos na faixa que a gente falou. Dos 30 e muitos 40.
É.
Mulheres também dessa faixa.
Pra relembrar,
né?
Aí, a gente falou do Ben Whishaw, que é o Q do James Bond.
Isso.
Roy Horkneer, 38 anos, o Ben Whishaw tem 36,
sim.
Richard Ayoade, do IT Crowd, 39, e era um negro, né?
Sim.
Olha, você vê, é tudo a faixa dos 30 e poucos né? Então...
Enfim, mas isso aí tá preso o quê? Tá preso na realidade, tá preso no que a BBC... Que assim, isso tem realmente chance de acontecer. Agora a gente entra no que a gente quer que aconteça. Veja bem, eu não em momento nenhum estou falando que as nossas apostas são impossíveis. Porque a gente não sabe o que vai vir.
Não sabe o que vai
Inclusive,
vir.
Inclusive, a gente não sabe se esse lance do soft reset do Doutor Novinho é real.
É. Pode, é uma especulação.
Pode ser que entre um cara da idade do Capaldi.
Pode ser que entre uma mulher.
Sim. A única
mais
coisa
velha,
que eu acho que não vai rolar é entrar uma criança. Porque, por que pareça, tem gente... Eu respeito todas as opiniões, gente. Eu respeito a opinião da Thaís. Eu respeito a opinião de vocês, ouvintes. Eu respeito a opinião de todo mundo, cara. De verdade.
Nós respeitamos.
Mas quando sempre tem alguém que fala, ai, eu queria que o Doutor viesse com uma criança. Gente... É doutor do Doctor Who. De Doctor Who. É o doutor. Não é o doutor de...
Child Who.
Não. Não é o doutor do... Daquele... Da série que era com o Barney, né? Que ele era um...
O Dr. Horrible.
É, não o Dr. Horrible.
Não sei.
Qual é o nome do ator mesmo?
Neil Patrick Harris.
Ele fazia uma série quando ele era criança, que ele era um médico mirim.
Ah, tá.
É, eu esqueci, essa série passou aqui.
Eu achei que era Dr. Horrible o nome.
Pais e Filhos, né?
Sei.
É um negócio assim, a série...
Eu nunca vi.
Ele era um médico criança, passava na TV, eu lembro dessa porra. E o lance é que não é essa série, não é um doutor... Não é pra criança, cara.
É, não.
Não é uma criança.
Não,
eu
a
acho
série
que isso...
é para crianças,
não,
mas
a série
o doutor...
Também é pra criança. A série é pra todo mundo. A série é família.
Isso.
Eu não acho que vai ser uma criança. Eu acho que isso é a coisa mais viajada do planeta, cara.
Não, eu acho que
então, assim, não esperem a gente falar numa criança aqui.
Não.
Até
não
porque
vai
eu não conheço
criança.
Muitas crianças britânicas.
Não, eu conheço algumas, né? A gente vê aí, mas, cara, não. Acho que a BBC não vai fazer isso. É pouco provável.
Sim.
Então a gente vai se ater a adultos.
É, não, vamos. É, galera que, né, tá atuando aí que tem carreira.
Uhum.
Ou não tem tanta carreira assim, né?
É.
Porque isso também é uma regra meio velada da BBC.
Sim.
Eles nunca pegam alguém, tipo, por exemplo, eu acho um ator do caralho. Eu acho ele foda. Mas esse eu tenho certeza que a BBC não vai pegar.
Ah.
Pierce Brosnan. É britânico.
Imagina.
Ou
já
Daniel
foi
Craig.
James Bond.
Ou qualquer um que já fez o James Bond.
James Bond. Entendeu? Gente, é assim. Doctor Who é um show, é um programa de televisão low profile. O que que significa? Significa
é, kinda,
que...
né?
É, não, é que assim, até na Inglaterra, ele é um pouco low profile, assim. Low profile, gente, é como se fosse assim, ele é meio, ele não é chamativo, ele não é famoso, ele é uma coisa assim, eu não diria alternativa, porque ele passa no sábado à noite,
não,
né?
Não, calma, não é tão underground assim.
Não, ele é um pouco underground no sentido de que você, eles não vão colocar, acho difícil, tá? Eles colocarem no papel alguém mega famoso, alguém que já foi o James Bond, ou, sei lá, falam muito da Helena Bonham Carter, por exemplo.
É, não vai
gente,
rolar.
Gente, assim, são atores muito... Você tá falando de gente que já atuou em Hollywood, fez filmes enormes, tem um trabalho extenso no cinema, no teatro, não vai ser. Não vai ser, é. Não vai, assim. Doctor Who é uma coisa mais local. Então, pense em atores puramente britânicos que dificilmente fizeram algo hollywoodiano.
É,
né?
É muito quase impossível.
Quase
isso.
Impossível.
Apesar de eu adorar assim, que a doutora fosse Sabrina, não, por exemplo.
Pensa numa fama local. Quer um exemplo? Eu boto isso de exemplo. A gente fala que a Inglaterra só tem 25 atores, mas o Brasil também só tem 25 atores. Você vai pensar num doutor se fosse no Brasil?
Caralho, isso é muito errado.
Pensar,
não tem só 25 atores.
Não, peraí. Você vai entender o que eu tô falando. Você vai entender o que eu tô falando. A questão é, o ator brasileiro, ele tem a fama no Brasil e talvez um outro país que passa a novela brasileira. Mas assim, você vai ter sempre, quase sempre, os mesmos nomes. Você não vai sair muito disso, porque são os atores locais, entendeu?
Tá.
E outra, não é qualquer ator que vai topar ficar em Cardiff por um ano. A gente tava falando isso no último podcast.
Isso aí depende, o dinheiro é que resolve isso, né?
É, Cardiff não é tão longe de Londres, mas assim... É uma rotina muito extensa de gravações.
Sim. É,
tá entendendo?
Isso também é um motivo do
tem
que eu acho que não
fatores,
vai ser uma criança.
Tem vários fatores, sabe?
Lembrei aqui, é Dr. Doug Houser, que era que o Neil Patrick fazia.
Ah,
por isso é um dos motivos, aliás, de eu achar que não vai ser uma criança também por
não,
conta disso, né?
Não, não vai.
Mas enfim, então assim, não esperem que você vai ser alguém super famosão, super badalado, porque
não,
não
vai.
Não vai ser um Daniel Craig.
Assim, acho muito pouco provável. A gente não
impossível
tá falando
impossível.
Não
é, mas
o Tibnall pode trazer essa tendência. Mas, cara, é super improvável.
É, mas enfim, mas vamos deixar cortar o papinho, a enrolação, e vamos aí logo pra quem te acha. Eu vou ser cavaleiro aqui, eu vou deixar você começar com alguém que você sempre fala, e que eu concordo pra cacete que tem
tá.
que ser. Mas fala aí, justifique por que você quer. Aliás, justifique e me diga, exercício de criatividade aqui,
okay.
Como você acha que vai ser um episódio com esse cara.
Caraca, ok.
Manda ver.
Não, antes de falar quem é, eu preciso...
Ah, tem backstory.
Eu quero explanar uma coisa.
Manda ver.
Tem muita gente que coloca atores super famosos pra fazer. Acabei de falar, não vai rolar. Americanos, não.
A gente tá falando certeza,
não.
A gente acha que não vai rolar.
Não, tô falando do que eu quero, do que eu
gente,
quero.
Lembrem-se, opiniões, galera.
Opiniões.
Vamos respeitar a opinião de todo
não,
mundo.
Eu, Thaís, acho o seguinte. É, todo mundo, eu gostaria que fulano fosse doutor. Sempre que eu falo isso, primeiro, eu sei que muito provavelmente não vai ser quem eu tô falando, porque a BBC tira os atores do nada.
Do
ninguém sabia quem era Peter Capaldi, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer.
Tá.
Tipo, mas...
Tá me enrolando, você não tá falando quem é.
Mas, dentro das possibilidades do que eu acho que pode ser... Porque eu tô falando assim, é uma aposta possível.
É, sim.
Não, existem apostas impossíveis. Eu tô falando de uma aposta que é possível, tá, gente?
Tá, não, claro.
É um ator...
Manda ver.
Que já fez Harry Potter. Só que o papel dele em Harry Potter, ele é pequeno.
Não, pera, ele não fez só Harry Potter.
Ele fez várias
ele
outras
fez
coisas.
Doctor Who, caralho.
Sim. Gente, tô falando de Bill Nighy.
Não confundir com Bill Nighy, The Science Guy.
Não,
esse é
o Science Guy.
Se o Doctor Who fosse americano, talvez fosse ele, mas não é. Esse é um, esse é um dos frutos desse podcast que pode gerar.
É, assim.
É, o Bill Nighy é foda.
O Bill Nighy, ele é em Doctor Who. Ele é o ministro lá da magia,
não,
né?
Não, Doctor Who não, Harry Potter.
Desculpa, olha, tô louca.
Não, é, em Harry Potter ele é o ministro da magia.
Ele é o
em
ministro
Doctor Who ele é o curador do museu do Van Gogh, né?
Isso, então justamente. A gente tá falando aí do ator Bill Nighy.
Sim.
Que atualmente está com 67 anos.
Então você já começa...
Já não tá tão possível,
você já
né?
começa quebrando a regra que a gente tinha falado.
Já.
Mas eu acho que nesse caso... Porque, cara, o Bill Nighy, ele é foda. Assim, e outra... ele quase foi o doutor, não foi? Não tem um papo desse?
Eu acho que, se não me engano, ele já foi convidado.
Ele foi cotado.
Mais de uma vez já foi convidado e ele nunca aceita.
É, não, o lance é, ele se ele foi convidado ou se ele só foi cotado, o lance é, ele já participou de Doctor Who, ele é um ator muito, assim, pra quem não conhece o Bill Nighy, eu vou falar um nomezinho pra vocês. Vocês pegam, tem Netflix, tá. Se não tiver... Faça daquele jeito lá que a gente não pode falar porque mexe com legalidade. Chama Questão de Tempo ou About Time. Vocês vão entender o que a gente tá falando.
É, o lance é o seguinte, gente. Meu Deus, Bill Nighy, ele já foi... Qual foi o outro papel que você falou? Ele foi o curador do Museu do Van Gogh no episódio, que é um dos melhores episódios de Doctor Who na história.
Que é de quem? Do cara que criou About Time.
Exatamente.
É o mesmo roteirista.
O roteirista do episódio do Van Gogh é o mesmo do filme Questão de Tempo.
Isso.
Em que Bill Nighy é um de viajante no tempo.
Justamente. Ou, se vocês querem um outro filme com o Bill Nighy pra vocês verem o quão bom esse ator é, procurem Wild Target.
Que inclusive é um filme com ninguém menos no elenco.
Que Emily Blunt. E quem mais?
O Ron. Que é o Rupert Grint lá do Harry Potter.
É o menino que virou sorveteiro.
Esse é um filme alternativão.
Não, mas esse filme, ali ele tá sendo o doutor sem viajar no tempo, né?
Totalmente.
O Bill Nighy, não o Rupert Grint.
Isso. Então, assim, gente, pra mim é Bill Nighy, ele já fez filme com aquela atriz maravilhosa que é a Shona.
Sim, é verdade.
Shona pra Companion, entendeu?
Para de invocar
o nome
Shona.
Do filme, acho que é Pride ou alguma coisa assim, e é sobre a questão dos homossexuais. Ah, tipo, foda. O cara é foda.
Não, o Bill
Nighy. Ele é maravilhoso.
O Bill Nighy,
Puta ator.
Mas tudo bem, você já falou, essa é a sua aposta. Você ama o Bill Nighy, a gente entendeu. Como você acha que seria a pegada de um doutor dele? Assim, constrói aí. Criatividade.
Uma pegada meio primeiro doutor.
Ah, você acha?
Eu
então,
acho.
Meio parecido com o Capaldi.
Não, o primeiro doutor.
Rabu.
Ele. Não, velho!
Ah, tá.
Velho assim, tipo, vai lá, gente, vai lá fazer. Tem que correr, vai lá.
Ah, entendi.
Sabe assim?
Tá.
É uma coisa. Ele é aéreo, ele é meio maluco.
Uma coisa mais avô, malucão e menos velho rabugento. Não, que
gente,
é
o Capaldi, ele é uma pessoa cheia de vitalidade.
Sim, é.
O Bill Nighy não.
Ele
vai
seria
ser
mais
sucinha.
Entendi.
Vai lá, Companion. Vai lá.
Entendi.
Corre lá pra mim, tem que correr? Toma aqui a screwdriver. Tá entendendo?
Isso é foda.
Então é uma pegada primeiro, doutor,
sim,
entendeu?
Sim. É uma boa, cara.
Eu acho que seria essa pegada pra ele.
É, se você tá ouvindo aí e conhece o Bill Nighy, fale pra gente como você acha que ele seria, né? Inclusive, Paul Hanley, que é um ilustrador fodalhaço, ele ilustra pra IDW, ele é mega fã de Doctor Who, ele já desenhou o Bill Nighy como doutor, porque ele fez as apostas dele há uns anos atrás, quando ia entrar o Capaldi, ele não sabia. Ele fez e ficou perfeito. E ficou do jeito que eu achei que o Bill Nighy ficaria vestido mesmo, com um terno branquinho.
Sim, nossa.
Bem, bem roupa clara.
Ele tem o quê dos doutores clássicos, eu acho, né?
Ele tem 60 anos, né?
É 67.
É, então, ele viu a série clássica começar.
Provavelmente.
Não,
se ele assistia
não.
Doctor Who, né?
Ele tem idade pra isso, né?
É, eu acho que é isso. É, pra mim seria ótimo. Sempre foi minha primeira aposta pra doutor.
Uhum, é, não, é. Você sempre fala dele, eu lembro.
Quero saber as suas apostas. Agora.
A minha? Olha, eu vou. Já que você sumonou logo de cara alguém que passou por Harry Potter, apesar de não ser só disso que eu conheço e gosto muito desse ator.
Sim.
Primeiro eu vou dar o meu disclaimer, já que você deu o seu. Minha aposta pra doutor sempre foi um cara chamado Richard Griffiths. Que é ninguém menos do que o tio Walter ou
tio
Vernon lá de
Harry Potter.
Porém, eu falei que só pode ser pessoas que estão vivas. Infelizmente, ele faleceu.
Faleceu faz uns 2, 3 anos.
Pois é, só um parênteses aqui. O Richard Griffiths, ele já quase foi o doutor, quase teria sido doutor 2 vezes, né?
Isso.
Na época, quando foram regenerados o 4º pro 5º, ele estava cotado para ser um dos atores que poderia ser o 5º. E ele não passou, sei lá, ele não foi. Aí foi Peter Davison, como todos nós sabemos. Beleza. É, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, quando ia ser aquilo, a gente não sabia se a série ia continuar, porque a gente sabe
aquele
que
ela, hiato,
o
né?
hiato que a série nunca foi cancelada e tal, o doutor vai regenerar, quem vai ser? Pô, vamos chamar o Richard Griffiths. Isso aconteceu, ele tava com a agenda cheia e não pôde. E aí veio o filme do Magan, e foi o Magan, a gente sabe como foi.
Então ele teria sido o 8º.
Ou o 5º.
Ou o 5º ou o 8º.
Ele quase foi e nunca foi.
É.
Mas ele não é minha aposta, porque infelizmente ele já faleceu.
Infelizmente.
Fiquei muito mal, né? Mas enfim, ele daria um outro do caralho. Mas é alguém que segue o porte avantajado de Richard Griffiths. E já contracenou, acho, com o Richard Griffiths, que
com certeza.
Ninguém menos do que Robbie Coltrane.
Que
Robbie
é?
Coltrane, talvez vocês não reconheçam ele sem a barba, porque ele é ninguém menos que Rubio Hagrid.
Rubio Hagrid de Harry Potter. Sim, eles contracenaram no primeiro filme.
É, eles chegam a contracenar?
Sim, porque ele que vai pegar o Harry na casa do tio, sim. Então...
É, cara, eu sempre... Desde que eu vi o Robbie Coltrane sem toda a indumentária de Rubio Hagrid, enfim... Cara, eu só consigo ver o doutor nele, porque...
Ele
isso
um perfil,
isso é uma verdade,
né?
Isso é uma verdade perfil, universal, né? Ah, tem que ser mulher. Ah, tem que ser negro. Ah, tem que ser... Mas ninguém lembra do gordinho.
É
todo
verdade.
Mundo, ninguém reclama que não tem doutor gordinho.
É verdade. O Griffiths preencheria isso.
Sim, 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 sim.
O Rory Kinnear, ele é um pouco cheinho
também. Apesar de que o Robbie, ele é um cara... Ele é mais gordo mesmo, ele
e
é maior.
E o Robbie Coltrane, ele é grandão, né?
É, o lance,
ele tem um porte.
Ele não é tão grande quanto o Hagrid, óbvio, né? Mas ele não é que ele seja só gordo, ele é grande, né,
ele
cara?
É um...
Ele é todo largo, ele é um cara grande.
Ele tem uma... Ia falar compostura, não. Ele tem...
Uma postura.
É, não. O corpo todo dele, ele é um corpo robusto.
E por conta disso, eu acho que ele daria roteiros, assim, que... Não que ele não fosse correr só porque é gordo, não é isso. Mas eu acho assim, ele ia mostrar toda uma dinâmica diferente do doutor.
Com
entendeu?
Certeza.
Algo,
outro lado,
algo
né?
Muito mais cerebral. Assim, como o Capaldi está sendo, que é uma parada muito mais cerebral do que de físico, né?
Sim, sim.
E eu não sei, ele tem carinha de doutor, eu acho que...
Ele tem cara de tio.
É, ele tem cara de tio, justamente.
E ele tem uma carinha de...
De legal, de ser legal pra caralho.
É, de conforto, sabe? É. Tipo, ah, olha só, esse cara, ele passa confiança.
Ele... Sim, eu imagino ele como um Patrick Troughton, da geração dele.
Pode ser.
Entendeu?
Mesmo, ele tem uma pegada Patrick Troughton.
É, eu acho
cara.
Que seria algo meio tiozão, meio engraçadalho, mas ao mesmo tempo... Sabe o que tá fazendo?
Olha, eu acabei de ver aqui na internet, gente. Ele tem um OBE.
Uhum.
Ele tem um OBE.
Não, o Robbie Coltrane, ele tem currículo.
Ah, ele é escocês.
Ah, ó, escocês. Ai. É legal. A gente acaba... Tá tendo escocês.
Gostamos
agora.
Gostamos de escocês.
Ele é um ator grande. Ele tem bastante coisa no currículo. Ele já fez 007, já fez Harry Potter.
Sim, sim.
Mas ele é grande, mas ele... Dificilmente ele é um ator principal.
É.
E ele, fora de personagem, ele consegue fazer uma coisa...
Eu acho.
Mais low profile, como
sim,
você tinha falado,
sim,
né?
Sim, sim. Eu acho que ele tem a pegada do doutor, sim.
Sim.
E eu acho que ele seria um ótimo doutor também.
Sim, sim.
Então, concordo.
Mas manda aí o próximo.
Então vamos lá, continuando aqui, a gente tá fazendo bate-bola, né? Eu, ele,
sim,
eu,
sim.
Ele. Bom, minha segunda aposta é assim, ele entra numa categoria que, nossa, dá pra ser, mas a outra categoria, não vai dar.
Primeira ordem.
Então, estamos falando aqui de Domhnall Gleeson.
Sim,
eu roubei o elenco inteiro de Questão de Tempo, porra!
Não, e de o pessoal vai achar que você tá só pegando o de Harry Potter e não é isso.
É verdade, é verdade.
É que
assim, o Domhnall Gleeson, ele é um ator... Primeiro, ele é jovem, né?
Ele é um Nux, cara.
30 e poucos anos, calma.
É.
Antes dele ser um Nux, ele foi muitas coisas.
Mas ele, o melhor dele foi um Nux.
O primeiro grande trabalho dele, ou pelo menos que as pessoas começaram a, né... descobri quem ele era. Foi realmente Harry Potter. Ele é o Gil Weasley, ou Bill Weasley, né? No
sim,
inglês,
sim.
Que é o marido da Fleur Delacour, um dos irmãos Weasley.
Caralho, ele fez Black Mirror também, né?
Então,
é.
Aí foi lá, fez o Harry Potter. Nem sabia que o papel
fez
dele
o
ia
Harry
crescer.
Uhum.
Aí cresceu, né? Uhum. Pô, o plot dele cresceu em Harry Potter. Menino bonito.
Sim, é um,
né?
Um cara bonito.
Um cara bonito, ruivo. Né?
Ruivo, é.
Isso,
aliás, eu sou
isso
contra.
Isso aí já é.
Eu sou entra... contra ruivo, você sabe, né?
É, eu também.
Porque eu acho que mata a piada e a piada tem que estar aí.
Eu sou contra ruivo porque mata a piada, só que ele é um ator tão bom.
E existe uma coisa chamada tinta também, né?
É.
Silvio Santos tem pra provar.
O próprio Cumberbatch, né? Ele é de 83, ou seja,
ele
tem a minha
idade.
Ele
tem 30 e pouco.
Ele é da Irlanda, ele é irlandês.
Irish.
Não sei se isso. Né?
Não, e daí?
Seria algo contra ou a favor, né?
Não, mas...
A Irlanda...
Que não seria em inglês?
É,
não.
Então, a Irlanda, não sei, faz parte da...
Não, uma delas
UK.
Faz. Uma delas faz, pô. A Irlanda do Norte, né?
Independente disso, será que a
não,
DBC
mas,
apostaria?
Não, mas conta. Ah,
então, assim,
pegando escocês, maluco.
Estão pegando escocês.
Porra!
Caraca, né? E assim, ele entra, porque ele é jovem.
Uhum.
Ele tem aí 33. Não, é porque depende da data, em maio.
Tá.
Aliás, ele nasceu tipo 5 dias antes de mim.
Aí, viu? Viu? Você é minha idade certinha.
Sim, ele é taurino. Olha aí.
Nossa, esqueci. É namoro, amizade, essa porra?
Ele tem 33. Não fica com ciúminho. Falando...
Não, não é ciúme, vai ficar falando signo, eu gosto de longas caminhadas na praia. Maluco, quero currículo de atração aqui.
Tá, signo. 33 anos, ou seja, entra na categoria de que o Chibnall estaria procurando alguém mais jovem.
Sim, sim, sim.
Só fala. Que ele cresceu, porque como eu falei, começou em Harry Potter, fez o episódio em Black Mirror, hoje ele
aliás, episódiaço, né?
Ele está em Star Wars.
Ele está numa das maiores franquias do planeta, né?
Ele está em Hollywood e assim, a gente sabe que o Star Wars tá filmando agora o 8º, ainda tem o 9º. A questão é, será que ele teria tempo de fazer Doctor Who?
É tempo, né?
Uma, né? É uma questão de tempo. Ironia. É uma questão de... Gente, The WRCast é isso. Então, assim, eu acho que ele entra numa categoria, mas por outra... Assim, eu não acho que ele é tão grande. Minha mãe não sabe quem é ele, sabe?
Não, ele não é tão, ele não é tão grande, não.
Ele entra na categoria low profile.
Uhum. É, e, não, assim, não sei se mais, mas...
E ele é tão dinâmico, porque, assim, você vê ele em questão de tempo, ele é super bonzinho. Você vê ele em Star Wars, é o demônio, né? É,
mais ou menos, né?
Ah, tipo, ele é do lado do Império, que não é mais Império, né?
Não, é a Primeira Ordem.
Agora é Primeira Ordem, né, gente? Não é mais Rebelde, Resistência, não é mais Império, é Primeira Ordem, mas é isso. Então, assim, eu acho, e existe aí uma... Existe uma parcela do fandom que também acha que ele seria adequado pro papel.
Assim. É, inclusive, ele tava relativamente cotado, né, pra ser... O pessoal fala do nome dele, né?
É, o nome dele aparece muito de vez em quando nas apostas. Não são tão fortes quanto os nomes que a gente falou na semana passada. Uhum. Mas aparece.
Sim.
Então, assim, não é impossível. Vou além. É bem possível, uhum. Né? Então,
tá.
Se eles querem retomar mesmo a pegada Tenant anti Matt Smith, eu acho que o Gleeson seria algo nesse sentido,
entendi,
né? Ele preencheria... esse requisito. Agora, se você me pergunta como ele seria, eu acho que ele seria uma pegada meio Matt Smith até.
Mas
porque
bom,
ele tem bastante tenha. Energia.
É,
ele
mas você
tem...
acha que ele é tão bobado quanto o Matt Smith? Porque a gente já viu, por exemplo, ele no Black Mirror e no caramba, no Questão
Wars.
De Tempo.
Ah,
não, no Star Wars não, no Questão de Tempo.
Uh-huh.
Se for algo naquela pegada, é uma parada meio cool guy, né? Não é,
é.
Não é esquisitão. É cara legal,
é.
Né?
Não, mas eu acho que em Doctor Who, porque ele é um ator muito versátil, eu acho que ele traria uma energia pro papel, sabe?
Uhum.
Ele não seria a girafa louca que era o Matt Smith, mas ele teria uma pegada, assim, bem energética.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Seria um ator bem energético e, eu, sei lá, não sei que roupa ele escolheria. Já fico pensando nessas coisas, sabe?
Sacou.
Acho que ia ser um doutor... jovial.
Entendi.
Sabe, uma pegada bem energética. Acho que seria bem bacana.
Entendi.
Quem é o próximo da sua lista?
Da minha... Olha, eu vou puxar agora, vou fazer o teste pra galera que tá ouvindo, se vê filmes bons.
Vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá. O doutor... O que é o doutor? O doutor, ele é um cara que ele era... Ah, ele é o último de sua espécie.
Isso.
Que lembra muito um outro alienígena. Qual o nome desse alienígena?
Todos,
de
vários.
De capa vermelha, que voa...
Alienígena de
capa vermelha que voa.
Superman!
Super-homem, justamente. Só quem descobriu que não, que ele não é o último. Porque
claro que
ainda
não.
Tem uma galera viva.
Porra!
Assim como o Super-homem.
Gallifrey tá inteirinha
justamente,
lá.
Justamente, assim como o Super-homem que descobriu que não era o último kryptoniano, porque quem veio em Super nos no filmes
Zod.
Dele lá. Exatamente. Zod. Aquele que o quê? Que não pode. Você não tem que pedir a Deus, você tem que pedir a Zod.
Isso.
Você tem que se ajoelhar a Zod.
Exatamente.
E Zod é ninguém menos que. Terrence Stamp, cara.
Olha
esse ator,
aí!
Vou falar um pouquinho da vida pessoal dele. Talvez ele seja um pouco velho pra ser doutor, porque ele é de 38, ou seja, ele tem 78 anos.
Ele é pior que o Bill Nighy, tá vendo?
Mas
né?
Ele é um ator do caralho e ele tem...
Pera, você tá falando do Zod do filme do
Zod,
Superman?
Do Christopher Reeve. Sim, não tô falando desse Zod novo. Quem é esse Zod novo? Whatever.
Quem se importa?
Eu tô falando do Zod que tinha o decote que ia no umbigo.
Caraca!
Com o cabeludo pra fora.
Ai, que delícia.
Cara... Terrence Stamp.
É o próprio Mr. Satan.
Vamos lá, ele já namorou, eu vou falar agora pra você. Ó, o Terrence Stamp, ele é inglês, obviamente.
Claro,
né?
Óbvio.
E ele já namorou Brigitte Bardot, cara.
Caraca!
Então você sabe que o cara
não
tem
é
bom
pouca
gosto,
bosta, né?
Então, o lance é o seguinte, ele se destacou, né? Ele é famoso por Super-Homem, né? Ele fez o Zod.
Sim.
Ele, aquilo ali eu acho que foi o que deslanchou a carreira dele, mas ele tem uma filmografia grande até. E ele fez muito filme de tipo, filme de ação. É, de porrada nos anos 70, sabe?
Uhum.
Ele é foda. A gente viu aqui que ele fez até Miss Peregrine, eu não sabia, cara.
Eu também
que ele
não
fez.
Sabia.
Ele fez Agente 86, ele fez um. aquele filme O Procurado, que é um filme que é baseado num quadrinho.
O currículo dele é bem grande, tá?
Assim, ele é bom, cara.
O IMDB tem 5 páginas, né?
É bem grande. Mas o lance é assim, ele é um bom ator, sabe? Ele Sim. é o do tipo que eu Sim. boto a mão no fogo e falo, ah, não, qualquer coisa com esse cara eu paro pra assistir, entendeu?
Com certeza.
E, tudo bem, ele é muito velho, mas ele não é o velho fudido. Ele é tipo Clint Eastwood, que tá
não,
velhão,
ele tá inteirão,
mas tá inteirão, sabe?
Ah, tá inteirão, pô.
É, então, assim, eu imagino o Terrence Stamp no, como doutor e como mestre também. Ele daria bem os dois, sabe?
Você sabe que olhando, assim, a foto dele, dá aí um Google, gente, Terrence Stamp,
uh-huh.
ele realmente parece mais como mestre.
É, sim, mas será que você botar um ator que daria um bom mestre como doutor não daria certo?
É uma tentativa válida, né?
É uma tentativa, válida, uma né? tentativa, cara. Eu tô falando.
Eu acho.
Terrence Stamp é sucesso.
É,
eu aposto que daria bem. Vocês, galera que curte mais, né? Como é que chama? Que gosta de filme?
Cinéfilos
como nós, que conhecem mais a carreira dele, às vezes até mais do que eu, porque, de novo, eu não pesquisei muito sobre a carreira dele, eu só vi muitas coisas com ele.
Sim.
Falem o que vocês acham, se ele daria um bom doutor. Mas vamos para a sua próxima aposta. Agora eu já falei do Terrence Stamp, que é um ator do caralho. Mas eu acho que a gente ainda tá muito no ok, no ator normal que poderia fazer Doctor Who, porque é homem, é branco. Quero ouvir uma mulher sua. Eu sei até que você vai falar, e a gente já falou que não ia falar, mas é impossível não falar dela.
Ai, não tem como não falar dela. Porra, deixa eu não, falar, deixa eu falar.
É porque realmente... Fala aí.
Estamos falando de Eva Green.
Eva Gayle Green. É porque assim,
cara,
sabe qual é o problema da Eva Green? Ela
Nenhum,
justamente. Ela parece um doutor já.
É.
Esse
então,
é o lance, entendeu?
O problema da Eva Green é que ela é uma atriz que ela preenche requisitos de personalidade do doutor,
sim,
cara.
Sim.
Assim, ela...
E de novo, essa
Nossa,
é a lista
gente.
De quem a gente gostaria de ver fazendo o doutor, né?
Exato, assim, a gente
ela
sabe...
tem aquele probleminha de ser francesa.
Ela é francesa.
Mas eu faço vista grossa. É Eva Green, cara, a gente... Fala aí, fala como você vê Eva Green em Doctor Who.
Calma, Eva Green, em defesa de Eva Green, 36 anos.
Tá nova.
36.
Cada dia mais.
Então já preenche aí o lance de ser jovem.
Sim, mas não tão jovem.
Mas não tão jovem. Não, mas tá dentro.
Sim, mas tá dentro.
É porque ela tem carinha de novinha, né? Ela é bonitinha.
Não, mas
ela
quer, né? Ela em Penny Dreadful, quando fazia ela.
Ela pode ficar demônio
fudida,
também.
É.
Ela tem uma carreira extensa. Gente, é
cara,
muito
ela
filme,
ela fez
tá?
a Damn to Kill For.
Não, assim, eu lembro dela em Os Sonhadores.
Uh-huh.
Quer dizer, fez Sin City, fez Sombras da Noite.
É, que não é.
Fez Cassino Royale, já foi Bond Girl. Ultimamente aí, fez a Miss Peregrine.
Não, ela fez Sin City, cara. Ela
não,
fez a Damn to Kill For.
Ela inclusive,
ela
já trabalhou com Matt Smith,
é
com
verdade.
O Ombi, né?
Eu
o,
quero ver esse filme, aliás.
Né? Gente, essa mulher, ela fez muita coisa.
É legal notar que a carreira... Ela não tem tantos filmes assim. Ela começou a carreira até meio tarde, né?
Mas ela...
muito bom, cara. Tudo que ela faz é bom. Não tem
Tudo
uma coisa...
que ela faz é muito bom.
É.
Ela é foda.
Sim.
Penny Dreadful, pra mim, é a amostra do que ela consegue chegar como
sim,
atriz.
Sim, sim.
E é uma perturbação, porque ela é uma mulher amaldiçoada pelo demônio, entendeu? Literalmente amaldiçoada pelo demônio.
Na série, claro.
Na série. Então, assim...
Não, é realmente. Ela prova que ela é uma ótima atriz ali em Penny Dreadful.
Ela é muito
Porque o papel
boa.
Dela vai a extremos, né?
É. E assim, a única... Realmente, a única coisa que... Tem duas coisas que depõem contra ela, pra ela ser a próxima doutora.
Que é o fato de ser francesa.
O fato, de ser francesa, apesar do inglês britânico dela ser perfeito.
Não, gente, ela foi pra...
Gente,
ela foi
em Penny Dreadful,
mega
ela, ela era teenager. É. E outra, na Europa todo mundo fala todas as línguas.
Ah, sim.
Praticamente.
Justo.
E assim, outra coisa que depõe é que assim, ela é grande.
Sim,
ela é famosa,
ela é grande. Entra naquilo que eu falei, né? A gente não vai pegar nenhum James Bond.
Ela já
que...
foi indicada a
Mas
Globo
ela já
de
foi
ouro.
Bond Girl, né, cara?
Já foi Bond Girl. Assim, ela é grande. Mas tem um fato que é a favor. Ela é uma das principais da série Camelot. Quem é o showrunner de Camelot?
Quem é?
Você me pergunta, Fred Pavão,
eu tô
eu te
perguntando
respondo.
Quem é.
Chris Chibnall!
Olha aí. É, ela já teve... Ela é da galerinha do Chibnall, né, cara?
Então, assim, o Chibnall já trabalhou com ela.
E, de novo, gente, nada é impossível. Essa lista, ela não segue tantas regras, né? Ela é uma lista Dream Team, né? A gente tá fazendo o que a gente queria.
Agora, pensa no seguinte, eu sou o Tibnon. Eu vou assumir Doctor Who. Todo mundo tá querendo uma mulher e eu já trabalhei com a Ava Green. Porra!
Se ela puder... Não, não acho. De novo.
Não é impossível.
Todo mundo que ele tá falando aqui...
Se ele quiser quebrar a regra de que, não é inglês, foda-se!
Isso é muito arriscado.
É, mas a BBC aprovaria.
Ela entra nessa galera que muita gente nem sabe que não é inglesa, né, cara?
Porque realmente a carreira dela é em língua inglesa.
Sim, claro. Ela deve ter alguma coisa da França, não sei, mas o lance é que ela só nasceu na França.
Não, ela viveu até a adolescência.
Não, tudo bem, mas...
Mas depois já foi...
Cara, não adianta.
Não, ela em Penny Dreadful, você vê e você fala, essa é uma mulher inglesa vitoriana.
Não, gente, de novo, ao exemplo de Madame Peregrine lá. Ali, Miss Peregrine, ela tá fazendo, tudo bem, sabe que não é, se bem que, pra quem lê o livro, sabe que tem referência a Doctor Who, é falado sobre Doctor Who, quando eles explicam das fendas, um dos meninos pergunta, é tipo em Doctor Who? Então, assim, ali ela é claramente uma senhora do tempo.
Sim,
né? Inclusive total. Ela tem o lance do relógio, a vestimenta, o jeito de falar, ela daria, se ela pegasse ali, o jeito que ela é ali em Miss Peregrine... E jogar pra Doctor Who daquele jeito, sem mudar nada,
tá perfeito,
já tá funcionando,
tá
né,
perfeito.
Cara?
Porque assim, Miss Peregrine é um filme de 2 horas. Você imagina uma temporada inteira com ela assim.
Nossa, a gente é meio órfão de Ava Green, porque como a gente assistia Penny Dreadful,
nossa,
né, cara?
Nossa, gente, assistam Penny Dreadful,
Quando acabou, eu fiquei, caralho, acabou Ava Green semanalmente pra gente, né, cara?
É gostoso
a nossa
ver.
Dose de Ava Green.
A nossa dose, voou. A gente tá em, como é que se chama?
Abstinência
de Ava Green, cara.
Tô de abstinência de Green, né?
Cara. Preciso do verdinho.
Preciso do verdinho.
Então, assim, pra mim, assim, nossa, indiscutível o quanto ela é capaz de fazer papel de doutor, sabe?
Quero Ava Green.
De doutora.
No futuro possível, vem aí. A casa tá aberta pra você sempre. Venha ser doutora, por favor.
Vem comer uma pizza com a gente. Vamos continuar com a lista. Quero saber de Fred, por favor. Você tem mais apostas?
Eu sempre tenho uma, cara. Eu tenho apostas. Eu tenho apostas que fogem aí. Apostas americanas, apostas brasileiras, mas esses são outros podcasts.
Não, outros podcasts.
Um dia teremos.
Teremos.
Que atores americanos querendo falar doutor e que atores brasileiros querendo
falar
doutor.
Claro, vamos fazer
mas
isso aí.
Vamos focar aqui. Tudo que tem essa atriz fazendo, eu acho foda. Ela é tipo Ava Green. Porém, ela não fez tanta coisa de assim como a Ava Green, mas ela é tão boa quanto. Mulher também. Chama Jamie Murray.
Jamie Murray. Maravilhosa.
Pra galera que
ela
viu...
já é super underground, ninguém tá sabendo quem é. Você falou Jamie Murray, ninguém sabe.
De todos que eu penso dessa minha lista, ela é a que tem mais chance na minha cabeça. Por quê?
É mesmo.
Porque a Jamie Murray, ela tá aí. Ela não é novinha, ela não tem, tipo, sei lá, 25 anos.
Se eu não me
mas
engano,
ela
também.
Já passou dos 40. Ela tem 40 e pouco, mas ela tá super bem. Ela tá, é uma quarentona inteirona.
Sim.
Né? Ela já fez. Ela tem aí na carreira dela já uma série de ficção científica, que é o Warehouse 13. Eu não vou nem falar o nome do personagem dela pra não estragar o plot todo.
É porque o personagem dela é um spoiler.
Tá? O personagem dela é um spoiler, mas. Rola uma coisa que a gente vê muito em Doctor Who, que é Viagem no Tempo, mas não é só relativa a ela, é relativa à série toda.
Ela tem 40 anos.
Ela tem 40 cravadinho,
e
cara.
E é inglesa.
E ela é inglesa, justamente. E eu acho assim, o jeito que ela é em Warehouse é como ela poderia ser em Doctor Who também.
Sim, com certeza.
Entendeu? Ela, na verdade, se aplica a várias coisas, assim... Se no mundo onde James Bond vai virar mulher, tava rolando esse papo. Eu consigo ver ela.
Sim.
O doutor é mulher agora? Jamie Murray. A Jamie Murray sempre é minha primeira aposta de mulher. Sempre. Tirando a Ava Green, que tem esse problema de ser francesa, né? Ela não tem. Ela é tipo a Ava Green sem esse problema.
Ela não tem esse problema, exatamente. Entendeu?
Ela é uma atrizaça, cara, assim, tipo. Os papéis grandes dela, ela geralmente faz coadjuvante, né? É muito difícil ela fazer alguém que é muito importante. Mas no Warehouse ela é um dos personagens principais, entendeu?
Sim, sim.
E fica muito bom. Parece que agora ela tá fazendo uma outra série, né? Não sei, vai começar ou já começou?
Olha, ela já participou de outras séries da BBC, que é Casualty, The Bill, Love Soup, várias coisas super underground que ninguém nunca ouviu falar muito,
então,
sabe?
Assim, tá vendo como ela é material que é usado pra ser doutor na BBC? Porque, assim, é sempre assim. É alguém que fez alguma série na BBC ou na ITV.
Que quase tem ninguém viu.
Que tem uma família. Não, que lá no Reino Unido tem uma fama considerável.
Sim.
Mas saiu. Que fez algumas coisas pra fora, por exemplo, Capaldi tinha feito World War Z, lá tinha feito outras coisas. Fez algumas coisinhas aqui, outras ali. Mas no geral, não é tão famoso assim.
Não, ela não é... Nossa, ela não é nada famosa,
é,
assim.
Porém, tipo, é uma atriz do caralho. Então, assim,
você nem relaciona o nome dela.
Justamente. E, falando de novo do Paul Henley, ele já desenhou ela como doutora.
Sim,
quando ele fez a aposta também.
Sim.
E eu fiquei muito feliz, porque assim como o pessoal urrou quando a gente falou do Rory Kinnear no último podcast, eu urrei quando vi esse desenho, porque eu falei, caralho, tá aí.
É desse ela. Jeito que eu quero, é, entendeu? Desse jeito.
E ela daria um dinamismo pra série, porque, tipo, o personagem dela em Warehouse... Ele era muito inteligente, assim, era de longe o mais inteligente da série inteira.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, era uma action woman.
E isso é muito Doctor Who.
Ela conseguiria ser uma variante feminina de um John Pertwee.
Eu também acho.
Isso
é porque
ser...
ela é de ação.
É, ela consegue fazer
ela
ação
consegue
muito bem.
Ela consegue fazer. Ela também vai entrar em Once Upon a Time como a Black Fairy, pra quem tá assistindo
que
aí.
Porra, tá vendo? Agora já segundo, o segundo ator
é
com essa,
mas
essa
é uma, mentira. Mas é uma participação.
É,
uma
bem.
Uma participação.
Tomara que seja uma participaçãozinha, né? Porque... O Carlyle a gente já viu que não vai rolar,
se
tiver, né?
Se não convidar, ela não vai falar não.
Ah, não vai. Ninguém fala não pra Dr. Who, né, cara? Né? No,
olha, difícil.
O pepino lá, o Cumberbatch, nem falou não, né?
Não, o Cumberbatch, ele não... Ai, eu acho que... Eu não sei por que que ele não... Ele
ah, ele... Gente, não é... Você é brasileiro. Você automaticamente gosta de tudo que todo mundo brasileiro... Não, às vezes ele nem curte.
Outra,
às vezes...
Ele tá envolvido em Sherlock.
Às vezes não é a pegada dele, ele é gente.
Ele já é um doutor.
Ele é um doutor.
Doutor
é meio
estranho.
Mas
ele
é um doutor. Não, entendeu? Assim,
e ele tá brilhante.
Às vezes não é a pegada do cara e a gente respeita isso, entendeu?
Com certeza.
É, enfim, você tem mais algum? Você tem mais alguma?
Eu tenho um nomezinho aqui.
Manda ver, manda
que
ver.
Assim, eu acho que ele se encaixa legal na categoria de doutor.
Uhum.
E tá na idade também, uma idade jovem. Ele tem aqui, tô vendo aqui, ele tem 32 anos.
A gente fala do Idris Elba de novo?
Não vamos falar de Idris Elba.
Idris Elba sempre tem que ser falado,
pô,
né?
Queria.
Mas Idris Elba, infelizmente... A gente falou dele no último podcast?
A gente sempre fala do Idris Elba.
Só pra constar nos autos, Idris Elba sempre está na minha lista.
Não,
de
o
alguém
Idris
pra
Idris Elba, já que a gente tá falando, então vamos falar dele sim. O Idris Elba, ele é... O ator mais comentado de se tornar ou o próximo doutor ou o próximo Bond.
É, o Idris Elba...
O nome dele tá sempre circulando.
Ele sempre tá pra doutor ou James Bond e o Rory Kinnear tá sempre pra doutor. Então, acho assim, se fosse um dos dois, seria lindo, né, cara?
Porra!
Idris Elba... Pô, tá, caralho, eu imagino o doutor do Idris Elba. Sabe o que ia ser o doutor do Idris Elba?
Ele é maravilhoso.
O doutor do Idris Elba ia ser tipo um Mace Windu, sabe?
Pô!
Centradão, calmão, mas meio sexy, assim, daquele jeito, tipo Luther, sabe? Que ele é
ele bonitão, fez a série
ele sabe como bonitão, mas ele, é sério, sabe?
Ele tá com 44 anos, mas ele é jovem, cara.
E ele, do jeito que ele fica na vida dele com essa barba pra fazer, ele, puta, cara, ele dá Idris Elba. Por quê? Por que não chamou você, cara? Por quê? Caguei se ele é grande por fora.
Ele,
não, ele é
londrino,
mas,
né?
Pelo amor de Deus, cara, por que não chama esse cara, né?
Exatamente. Não, assim, o Idris Elba, ele é um puta ator.
Uhum.
Isso, assim, não tem como discutir.
Não, não dá, não dá.
Ele tem uma fama grande,
sim,
né? Assim, querendo ou não, ele já fez muitas coisas grandes. O nome dele circula por aí. Uhum. Já ganhou prêmio, caralho. Luther, né? Foi o que mais...
Sim, sim.
E ele tá na Marvel. Ele é o Randall. Randall. Ele é o Randall.
Ele fala que Luther é o James Bond que ele nunca pode ser, né?
Exatamente.
Mas ele nunca teve um doutor que ele nunca pode ser.
Exatamente.
Então, acho que é aí que... Entendeu? E ele também teria uma pegada meio John Pertwee. Meio Action Man também.
Sim. Agora ele tá comprometido com a Torre Negra.
É, que é uma franquia do caralho, né? Pra quem nunca leu A Torre Negra do Stephen King,
é puta, do Stephen
mega
King.
Vale a leitura, é
eu
ótimo.
Eu não sei quantos filmes vão ter, se vai ser só um.
Eles vão lançar um, vou ver qual vai ser, né?
Vamos torcer pra ser bom. Uma série de TV, não
Olha,
sei.
Olha, dificilmente adaptações de coisas do Stephen King dão errado, né, cara?
É, eu também acho.
É. Entrando nessa aí, doutores negros, né, que podem ser, eu sempre tenho uma aposta que, porque aí eu entro em questão de currículo, tá?
Tá.
Porque já fez Doctor Who e já foi o doutor Lenny Henry. Fez o sétimo
Sim.
doutor lá no... O Lenny Henry, pra quem não sabe, ele é um comediante britânico excelente. Ele não é ninguém menos. Ele não é ninguém menos do que o criador.
Ele é grande.
É, só que pro mundo não. Isso já
pro
é
mundo
ótimo.
Não.
Ele, pra quem... Nossa, pra ver como ele tem currículo pouco, ele é um dos criadores do Red Nose Day.
É verdade, ele
pois
é um dos criadores.
É, ele é um dos criadores do Red Nose Day.
Cara, que maravilhoso.
E ele tinha um programa dele, né, que era o Lenny Henry Show, e ele fez um sketch de Doctor Who pra esse show dele,
que
em
é
que ele fazia o sétimo doutor dele, cara. E aquele tem que ser o doutor dele. É ali, a gente vai deixar linkado aqui do YouTube como é o episódiozinho. É rapidinho, é tipo 5 minutos, 10 minutos, não lembro. Mas, cara, é sensacional porque ele ia dar uma pegada de comédia, assim. O Lenny Henry já tá com 50 e poucos anos, eu acho. Eu não tenho certeza. Vamos dar uma olhada aqui. Mas ele consegue ser muito jovial em tudo que ele faz, porque ele é engraçadão, sabe?
É, ele é de comédia. Sendo de comédia, é que nem o Nardole, o Matt Lucas, ele é grande em comédia também lá. Lá na Inglaterra. Unido, né? Nossa, eu nasci em 58. Vamos fazer esse cálculo aqui? Okay?
Cadê?
Calma, a gente
internet
vai...
não tá dando mais ideia.
Calma, a internet vai. Ele é Sir!
Olha aí, isso é foda, cara.
58 anos.
Cara, tá vendo? Puta, ele tá mais do Capaldi, mas eu também botei um cara de 78, então não é, né? Aliás, eu não chutei nenhum dentro do limite que eu botei, né?
E eu não sabia, gente, ele foi casado com a Dom French. Dom também é uma das maiores comediantes da Inglaterra, amigaça de Jennifer Saunders, que nada mais é do que inspiração pra Catherine Tate. Beijos.
Sim, e entrando nisso aí que você falou da Saunders, sempre tem a menina dos nossos olhos quando é uma doutora. Eu vou deixar você falar esse nome maravilhoso. Você dizer quem é a doutora que já foi doutora em Doctor Who. Foi a primeira
não,
mulher.
Não! Ela
sim,
não!
Sim.
Ela.
Joanna Lumley.
Fucking Lumley. Já que a gente tá falando, então, da Jennifer Saunders, a Jennifer Saunders ficou muito famosa por uma sériezinha chamada Absolutely Fabulous, Darling.
Sim, sim, sim.
E assim, essa série é maravilhosa, é ridiculamente maravilhosa.
Inclusive teve um filme esses dias, né? Um tempo atrás.
Ano passado.
A gente tem que ver, inclusive.
Tem que ver. E aí, o lance é que quem era a melhor amiga da Jennifer Saunders lá? A Joanna Lumley.
E Joanna Lumley, pra quem não lembra, é quem faz a 13ª doutora lá em Curse of Fatal Death.
Ou seja, ela já foi doutora.
Ela foi a primeira doutora a aparecer. A gente teve outras depois, né? A gente tem a Arabella Weyer, né? Que fez os áudios de o Zion, né? Eu acho que ela daria uma ótima doutora também, mas não como Joanna Lumley. A Joanna Lumley, ela, além de ter feito, né, essa série do Absolutely Fabulous, ela tem uma carreira extensa lá fora. Ela já participou de muita coisa, inclusive de uma série chamada The Avengers, que ela fazia a principal junto com John Steeds.
Não
ela
era com o Avengers da Marvel.
Não,
a gente tá falando do The Avengers, que é uma série britânica que lembra muito o James Bond.
É o James Bond em série. Isso. E era assim, ele sempre tinha...
Inclusive o Big Finish tem drama, audiodramas
do The Avengers, exatamente. The Avengers. E ela fazia, e ela era muito resourceful na série, né?
Sim.
E a gente vê, em relação a resourceful, ela é uma atriz sensacional, porque ela faz desde a comédiazão escrachado, tipo, é o Absolutely Fabulous, como faz um negócio de ação totalmente solto da realidade. Porque o WebFab, assim, é loucão, é um sitcom, mas é no mundo real, são coisas, não desafia a física.
Sim.
O The Avengers foi o que a Thais falou, era tipo um James Bond, então assim, e é tipo um James Bond anos 70, então
ela
é tipo...
Ela também fez Sapphire Steel.
Sim, calma, eu ia chegar aí. Era esse lance James Bond, tipo relógio explosivo, caneta que vira um guarda-chuva. E ela fez, como a Thais falou aí antes de mim, Sapphire Steel, que é uma série sobre viagem no tempo, em que ela faz a Safira, que o lance Sapphire Steel é o seguinte... Tem essas anomalias no tempo, tem essas coisas que acontecem, e tem essa organização que regula isso. E cada um dessa organização é o nome de uma pedra
preciosa,
rara, enfim. Ou elemento, na verdade é mineral, né? Porque ela é a Safira e o cara é o Steel, né?
Uhum.
Então, e ela vai, eles aparecem no lugar e corrigem a falha no tempo.
Muito
então, assim, ela já foi uma doutora,
ela
cara.
Já foi duas doutoras!
Você vê a Safira Steel, você vê tudo que ela pode ser ali... Ela lembra muito, no jeito dela, Sapphire Steel, a Romana, na real.
Sim, sim.
Mas ela daria uma ótima Romana também.
Daria uma ótima Romana.
Mas eu quero ela como doutora de novo.
Ah, só pra terminar
o mundo
um pouquinho...
precisa de justiça, cara.
Só pra continuar falando um pouquinho do currículo da Joanna, porque ela realmente é muito foda.
Uh-huh.
Ela começou a carreira como modelo. Pensa em Brigitte Bardot, anos 60, Jane Birkin. Sabe aquele tipo de mulher, anos 60, modelo?
Sim, sim.
Ela era linda como...
A Joanna tá com quantos anos?
Agora ela tá com 70 anos.
Ela com 70 anos, ela ainda é lindaça, cara.
E uma curiosidade, ela é nascida na Índia, na época que a Índia era parte do Reino Unido. Então ela é britânica.
Ela é britânica e não é ao mesmo tempo, né? Ela é britânica, mas ela é nascida na Índia. Tipo Tolkien, né? Que é nascido na África do Sul.
Exatamente.
Que também é parecido com outro aí que foi a minha aposta, sem querer cortar o seu...
Não, mas não, era isso. A Joanna Lumley é só
ela
isso
é incrível,
que a gente falou.
Ela é incrível, ela beijos. É o topo daqui.
E assim, ela tá muito ainda nativa.
Não, eu acho que ela só vai parar quando o mundo tirar...
Quando morrer.
Eu não quero muito pensar nesse mundo onde a gente não tem a Joanna Lumley, né? Porque vocês notaram
gente,
aí que eu adoro.
Tem que ser.
Mas aí você falou, ela nasceu na Índia e tal, ela é britânica, porque a Índia na época era do Reino Unido e agora não é mais, né? Você emancipou. Então eu vou jogar aí um ator que, veja bem, esse, diferente dos outros que eu falei que eu conheço, já vi outros trabalhos e tal, esse eu não vou ser o cara, eu conheço vários trabalhos dele, da época.
Esse criancinho.
Não conheço.
Mentira!
Eu vi ele em uma porra de um filme que foi Star Wars Rogue One, né? O Star Wars Story, que ele faz o Krennic. Que o nome desse ator é Benjamin Madison. Ben Madison, né?
Ben Madison.
Ele...
Qual o probleminha, cara, que ele tem, amor?
Não, nenhum.
Ele tem um probleminha.
Calma aí. Ele... O Krennic dele, assim... um dos meus personagens favoritos de Star Wars. Eu tenho, né, os meus tops em Star Wars. Temos lá... Tem o Lando. Tem o Darth Vader, né? Tem... Mas tem também um cara chamado Grand Moff Tarkin. Que é feito...
Já ouvi falar.
Que é feito por quem? Ninguém menos que Peter Cushing. Um cara aí que ajudou... eu cresci vendo filmes de terror,
e fez
Star Wars,
e
já foi Doutor Who, né? Inclusive um dia a gente pode fazer um podcast sobre o Doutor Who do Peter Cushing.
Com certeza.
Mas nesse filme, no Rogue One, nós temos aí o Grand Moff Tarkin aparecendo, e a contrapartida dele ali também no Império é o Krennic, né? Que ele também é...
Basicamente,
ele,
o cara com quem ele briga.
É o cara com quem ele briga, mas que é que ali ele é mau, né? Mas eu imagino ele fazendo uma versão boa daquilo. E aí seria o Doutor.
Na verdade, é curiosidade legal. Eu tava assistindo umas entrevistas de Rogue One no YouTube. E ele é uma gente boa.
É, justamente. E só qual é o probleminha que
probleminha.
Você falou aí? Probleminha! Ele é australiano.
Opa!
Maluco, mas a Austrália é tá ali, né? Não é porque você fala, mas a Austrália... Maluco, a Austrália é Reino Unido. É quintal.
É, a Austrália faz do Commonwealth.
Não, o lance é, são países livres, tá? Eles não são mais pertencentes.
Independentes.
É. Só que, por exemplo, você pega o Canadá. O Canadá também tem isso, né?
Só que
o Canadá...
O doutor foi criado por um canadense,
justamente,
tá, gente?
Justamente. Só que o canadense, ele não tem sotaque de britânico. Ele tem um sotaque meio próprio.
Americano.
Meio americano, meio norte-americano, né? Como ele é. A Austrália não. A Austrália é lá no cu da Oceania e o pessoal fala igual o britânico. Você pega um australiano.
Mais ou menos.
Você pega um australiano e um cara lá da Conchinchina da Irlanda é igual. E temos que lembrar que a Austrália.
Na verdade, a Irlanda não é inglês.
O australiano tipo Austrália.
Fala mais inglês do que a Irlanda.
Viu? A gente tem que lembrar que a Austrália deu coisas maravilhosas pra gente, como o Courtney Act. Então, assim,
caraca.
Um doutor vindo da Austrália...
Vocês estão vendo essa referência, né? Vocês estão vendo que não fui eu,
quem
né?
Quem entendeu, entendeu.
Vocês estão vendo que não fui eu,
gente,
né?
Gente, que isso. Quem entendeu, entendeu. Mas o lance é, ele, pelo que eu vi em Rogue One, de novo, eu só vi esse papel dele, eu gostei muito da atuação dele e eu acho que uma versão boazinha do Krennic seria um doutor do caralho.
Ia ser foda.
Ia ser muito maneiro, cara. Eu queria ele. Eu faço coro pra australianos poderem entrar.
Eu acho que assim... Tá dentro da jurisdição da rainha.
Aham, uhum, tá dentro.
Tá dentro e assim.
E a rainha gosta do Doctor Who, então ela vai falar que pode, né?
A única coisa, as coisas que depõem contra ele são o fato de ser australiano e ter 47 anos.
Ah, mas 47 entra naquilo que a gente tinha falado. Ele
mas
não
ele
é...
tem cara de mais velho.
Não, mas o lance
ele
é...
Ele não é menininho.
47 daria. Tá no frame que a gente falou, mas realmente ele não tem cara de molecão, né?
É, não, ele já é
Não é como um Tenant, tem 40 e pouco e tá com cara
Ele
de
tem
molecão.
Cara de quarentão, né?
É, ele tem cara da idade, né?
Ele tem cara, sabe do quê?
Ah.
De tio.
De tio. Então, esse é o problema. Você vê que todos os exemplos que eu falei, tirando, óbvio, as mulheres, são tios ou avós.
Não, as mulheres também. A Joana Lumley é bem velha já.
Não, mas ela é bonitona. Tô falando
não,
que ela não
mas,
tem...
Ela mas
não
ela
tem,
é velha.
Ela não é a
velha. Ela não é a Eva Green.
Não, tá, realmente. Se bem que a Eva Green, a idade dela vai estar tipo...
Não, o que eu quero dizer é, a gente tá escolhendo atores bem diversos, geral, né? Mas, na verdade, o critério é qualidade mesmo.
Não, na verdade, o critério é que não tem critério. É quem a gente quer que faça... Que tá nos moldes de ser britânico.
Ou
muito próximo de
a
britânico.
A gente não tá fugindo pro lance de ser americano, por exemplo. Que aí seria um podcast próprio, assim.
Que vai ser um podcast
a
próprio.
A gente ainda vai fazer, mas assim... A gente tá tentando se ater a um passo além da realidade.
É, não, assim...
Gostou desse título?
É um passo além da realidade. Vamos ver se vai ser, né?
É, porque assim, a gente sabe que vai ser britânico. E tem atores aqui que talvez possam entrar. Sim, sim. É um pouquinho
Fala
viajado?
Aí.
É um pouquinho.
Fala aí o último aqui pra gente já fechar, que eu sei que você tá afim de falar dele. Você faz sua defesa aí e explique de onde ele vem também.
Eu não queria deixar de falar dele, porque eu realmente acho que ele tem chances.
E ele daria um bom lutor, né?
E ele entra em várias categorias. Tipo, ele não é conhecido, ele é jovem.
Ele é britânico.
Ele é britânico, ele nasceu na Inglaterra mesmo, entendeu? Já falamos aqui da série Penny Dreadful.
Sim, essa série é maravilhosa.
Basicamente uma escola de atores,
inclusive,
né?
Falamos de dois atores de Penny Dreadful, agora três, né?
É o terceiro ator que a gente vai trazer aqui à tona. Uhum. Lembrando,
é o Timothy Dalton. Não, mentira. Não.
Lembrando que Penny Dreadful já tinha Timothy Dalton e Billy Piper.
É verdade, é verdade.
Quer dizer, essa série, basicamente...
Tinha James Bond barra Racilão, né?
Exatamente.
Racilão.
Não, basicamente Harry Potter, não. Basicamente Dalton. Sim. Tô falando do Harry Treadaway. Ah, Ele era... Ninguém menos que Victor Frankenstein.
É, ele fazia o Doutor Frankenstein.
Isso.
E o Horik Mir fazia o monstro
de Frankenstein. A criatura de Frankenstein. Ele tem 32 anos de idade.
Sim.
É inglês. Não é muito conhecido, basicamente. Dá pra muito
pra
ser.
É um ótimo ator, né? Penny Dreadful, como a gente falou, ele brincou com uma escola de atores. Realmente, cara, você dali... Você só tira ator bom, é impressionante. Sim. Não tem um ator ruim naquela porra, né?
Nossa, o Penny Dreadful foi uma série de altíssima qualidade.
Vamos fazer um podcast
de roteiro. Pô, quem quiser aí, gente, vamos fazer.
Vamos fazer.
Assim, é uma série muito boa. Roteiros de altíssima qualidade. Elenco. Nossa, que elenco!
Né?
Que elenco, sabe? É. E eu acho que o Harry Treadaway, ele tem a pegada do doutor também. A gente vê ele em Penny Dreadful bem perturbado, né?
É, ele seria um doutor perturbadão, né?
É, eu sinto que ele. Ele faria bem o doutor, assim. Ele...
Talvez uma pegada meio Colin Baker, que é meio loucão.
Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até um pouco exagerada, mas sabe o que o Harry Treadaway é? Todo mundo fala que o ator do Newt Scamander devia ser o doutor.
Ah,
que é o Eddie Redmayne.
Eddie Redmayne,
o Eddie Redmayne, ele é um lufano...
Classicão.
O Harry Treadaway seria o Newt Scamander não lufano. Talvez até... Sonserino.
Ah, nossa, que coisa.
Não, no seguinte sentido. O Newt Scamander, ele é muito fofinho, bonzinho.
Tá, tá. Seria ele Darkseid.
É, o Harry Treadaway, ele é jovem. Ele tem o perfil do Eddie Redmayne, mas ele é mais fierce. Ele
Entendi.
Consegue ir além, ele consegue explorar o lado... O doutor tem
o lado
sombrio. Negro.
Então, por isso que eu falo,
o doutor
que
tem
eu falo do Colin Baker.
É.
Será que ele não seria algo assim, tipo, jovial, como
isso,
ele é,
isso.
Mas com uma carga mais... Meio de não trauma, mas...
É.
Mas pesado, como a gente vê em Penny Dreadful.
Uma carga um pouco mais obscura, entendeu? Porque
sim, sim.
Eu acho que é isso que o Harry Treadaway conseguiria trazer pro papel de uma forma muito interessante, assim,
sim,
se ver.
Sim, sim, sim. É, cara, são nomes a se considerar, né, cara?
Sim.
Eu acho que se a gente for ficar falando mais
Nossa.
Atores, apesar do Reino Unido não ter tantos atores assim, né?
É,
atores
nessa hora atriz, que você vê que tem, né?
Que tem, não. É. Quando a gente começa a chavucar... Assim, porque,
pô,
querendo ou não,
vários.
Rolou, óbvio. Tem muitos atores aqui dessa lista que a gente falou que foram nomes que sempre tiveram na nossa pesquisa, né? Que a gente sempre quis. Como,
no por, radar, né?
Como, por exemplo, tem um que eu não falei, que eu sempre coloco, que é o Jim Broadman, né? Que fez
o
Slughorn em Harry Potter.
Ele é ótimo.
Ele também fez o filme do The Avengers mais moderno, não da Marvel, da série de espião. E ele já fez Doctor Who também, ele fez o 11º doutor em Curse of Fatal Death.
Isso.
Ele foi o 11 antes do Matt Smith.
Ó, tá vendo? Tá vendo? E a Joana era 13,
era
não
13,
era?
É.
Ah lá.
Na real, todos ali que fazem Curse of Fatal Death dariam.
Sim.
Inclusive
o
Richard
Grant.
D. Grant. É o Richard D. Grant que eu não falei.
A gente não tá falando do Richard
D. Grant. Cara, o Richard D. Grant agora.
Que já fez Doctor Who.
Prometo, esse é o último, tá? Daqui já vai encerrar.
Ai, eu quero falar mais um,
Não, ó, tá bom, mais um só.
Tá bom.
É, o Richard D. Grant, ele é o perfeitão ali. Porque ele já fez não um, mas dois doutores. Porque ele fez o 10º doutor. Ele fez o 10º doutor em Curse of Fatal Death, que é o Looking in the Mirror Handsome. Ele é tão
isso.
bonitão que ele lambe o espelho quando vê o próprio reflexo.
Isso.
Ele é o doutor sexy, né? Ele é o... Puta, ele é foda. Ele seria uma pegada meio Tennant, até.
É.
Porém, mas um pouquinho mais sombrio.
É. Ele seria mais sombrio.
Ele seria aquele jeito galanteador do Tennant, mas... Meio sombrio como
eu
o
vou até
Capaldi,
falar uma coisa.
Entendeu?
Ele tem o jeito até do Valeyard, cara.
Sim, sim, daria. A gente tem ele fazendo o 9º doutor em Scream of the Shalka, né?
Isso.
Que é um, cara...
Isso é importante de você falar.
É, ele quase foi o doutor mesmo da vez,
durante
né?
Durante muito tempo ele foi considerado o 9º.
É, porque não tinha outro, né?
É.
E a animação dele ganhou depois um conto online da BBC e
isso.
tal, que é muito legal também, você lê em uma sentada só.
É.
E o lance é, ele, como o doutor, é muito bom e tem uma fanbase grande.
Sim.
Como o doutor. Tem
sim.
muita gente que lembra dele, ah, Scream of the Shalka. Já virou ali.
Richard Grant, ele é um ator mega importante.
Ele fez
no Reino
ele
Unido.
Fez desde
e não só no Reino Unido, assim.
Ele fez desde coisas assim, bem underground britânica, como Whitney and I, Como fez também coisas do mundo todo, como o vilão de Spice Girls, né?
É, ele faz o vilão do filme de Spice Girls, é super galhofa,
ele
tá?
Ele faz Whitney and I com o Paul Magan, né? Que é um filme mega underground britânico.
E ele é o vilão do filme do Logan agora.
É verdade, ele vai fazer ninguém menos que o Senhor Sinistro, é Sex, né, cara?
Exatamente.
É verdade.
Caralho,
Richard Grant.
Então, assim, ele é um ator de muitas... multifacetado, né?
Sim, sim.
Então,
sim.
Acho que ele realmente entraria.
E ele fez Doctor Who, ele fez o Dr. Simeão,
ele
né,
ele fez
cara?
O Dr. Simeão ali no mesmo episódio que aparece a Grande Inteligência, que é o Ian McKellen.
É o Ian McKellen.
Na era do Matt Smith.
Se fosse... Olha que legal que seria que se fosse ele, se ele fosse o Doutor. O plot todo podia rodar no Doutor...
Em torno disso.
Tipo, caramba. Né? É, não como o Capaldi, que ele não sabia que era o Cecílius.
É.
Descobriu depois.
Uhum.
Ele regenera e de cara, caralho,
ele
é
já
o Simeão.
Se lembra, né?
Por quê? E aí ele tenta investigar e ele vê possíveis realidades. E ele vê um pedacinho do Curse of Fatal Death. E ele vê o que tá acontecendo com o Dr. Scream of the Shulk. Olha que loucura.
Não, e a roupa
de
dele pode até ser igual a do Scream of the Shulk.
É verde, né? O Scream of the Shulk.
Canonizar o Scream of the Shulk.
É
tipo,
foda.
Ah, você achou que era o nono? Não, na verdade, você é o 13º.
É, não, é foda que ele fala que ele é o nono no Scream of the Shulk.
É, aí é foda.
É, mas então...
Não, mas então, você ver... achava, mas não é.
É, cara, é, Richard Grant, como eu demorei tanto a falar dele? Que vergonha.
Eu só queria fechar ali. É o último. Eu só lembrei dele porque você falou do Grant, tá?
Aham, Hugh Grant.
Anthony Head.
Puta que pariu, Anthony Head, sim. Meu Deus, como eu esqueci desse cara. Vamos lá, gente.
Vamos lá, gente.
Vamos às promessas,
vamos
quem tá
lá,
falando.
Vamos lá,
desde sempre eu acho que é pra vocês. BuffyCast, né? Um
Buffy.
Podcast de
Buffy.
Buffy é, de longe, uma das minhas séries favoritas.
Buffy,
minha favorita.
Aula de roteiro, Joss Whedon, Sarah Michelle
não,
Gellar.
Não, cara, Buffy é minha
Spike,
série favorita.
Spike, Drusilla é a romana.
É, e
olha,
verdade, gente,
né? Nossa, Buffy.
Anthony Head, que fazia o maravilhoso Giles em Buffy.
Que era um mago.
Sim, que ele era um mago. Ele fez também, acho que um vilão em Merlin,
tá.
Se não me engano. Você pode ser enganado, é o Merlin ou o Camelot, qualquer porra dessa.
Ok.
Ele fez também Warehouse 13.
Sim!
Lembra que ele fez Warehouse 13 com o cara
o
que
James Masters.
Que era o Spike em Buffy.
Isso.
E que era o John em Torture, que era o namorado, o ex-namorado do Jack.
Pelo
lembra?
Amor de
Capitão
Deus.
Capitão John.
Não, e além disso, ele também é músico.
E além disso, ele fez Doctor
Episódio
Who.
Episódio musical de Doctor Who, galera!
Não, gente, ele fez Doctor Who. Lembra dele no School Reunion? Ele era o mestre dos vampiros.
Isso, ele já fez mesmo Doctor Who.
E ele
62
tem cara de
anos.
E ele tem
tá
cara,
jovem.
Ele tem cara de Doutor
Tá
Pô.
Jovem.
Stuart Head, por favor.
Stuart.
Olha, daquilo que a gente falou... Puta, Stuart Head e Richard Grant.
Ele realmente, ele fez Merlin, ele fez o Uther Pendragon.
Uther Pendragon, isso mesmo. É que eu não vi Merlin, mas eu sei que ele fez.
Sim, ele fez
o Uther Pendragon. O ponto é, todos aqui que a gente falou, como eu queria que todos fossem. Eu acho assim, eu conseguia colocar um regenerando no outro, se eu fosse uma coisa do Doctor Who.
Com certeza, com certeza.
Ah, mas eu não posso.
São muitos atores muito bons.
É.
E todos eles a gente quer ver
como doutor, né?
Sim.
É aquele lance que a gente sempre fala do... Pode falar.
A gente tá vendo aqui que ele também já participou de um webcast de Doctor Who chamado Death Comes to Time.
Ah, sim.
Em que ele foi um Time Lord chamado Valentine.
Uhum. Não, inclusive esse Death Comes to Time, ele era ele não é canônico, né? Ele entra no non-canon porque nesse, é com o sétimo doutor, se não me engano, e o doutor morre. True, ele morre.
Não regenera.
Não regenera. E aí a Ace, ela tem que se virar, ela vira meio Sarah Connor, sabe?
Eu amo Ace.
É, se eu não me engano, é esse, cara.
Ele também apareceu em XL Thriller.
Saga, é.
Isso, da Big Finish.
É, essa XL Saga era... Esse vilão dele permeava vários doutores em tempos diferentes. Então, era um pouquinho com o quinto, um pouquinho com o sexto, um pouquinho com o sétimo. Ele era o mesmo vilão em pontos diferentes, era foda.
Na verdade, o envolvimento dele com o Doctor Who é bem grande.
É grande.
Ele já narrou Doctor Who Confidential.
Sim.
Ele já fez audiobook The Nightmare of Black Island. E, olha só, ele já fez audição pro oitavo doutor quando entrou o Magan.
Olha aí, puta
ele
que...
Ele teria sido o oitavo.
Cara, Anthony Head, por que não é você?
Então assim, né?
É.
Tá com o pezinho ali.
Agora que a gente parou de falar os nomes, o meu coração
tá
palpitando. A gente fechou com chave de ouro, né?
Porra!
Foi pras cabeças, né? Entendeu, Stuart Head? Mas, ó, é claro, né? Isso aqui, esse é um podcast bem papo de bar, né? A gente foi só uma conversa. Todo podcast é sempre uma conversa nossa, mas esse, de longe, é o que a gente conseguiu, um dos que a gente conseguiu viajar mais. Como eu falei, ele ainda vai gerar...
E com bons nomes,
sim,
né? Boas apostas.
Porém, entretanto, contudo, tem esse podcast, esse tema ainda vai gerar dois filhos, que é O que aconteceria se Doctor Who fosse uma série americana, ou ganhasse um reboot americano, que tem um post no site, a gente vai fazer um podcast sobre isso.
Sim.
Falando como seria a série ao nosso ver com isso. E um que há muito tempo a gente já discute, que é, como seria Doctor Who se fosse brasileiro?
Exatamente.
Vamos discutir toda a história de Doctor Who, como era lá na antiga TV Tupi, como eram os atores que pegaram. Teve aquela época lá que o Tony Tornado foi o doutor, você lembra bem, né?
Ô, então, assim, cara!
Esses filhos,
melhores dias!
Os filhos desse tema vão ser tão legais quanto esse tema. Bons Mas tempos, a gente quer saber de vocês, que é, como eu sempre falei todo o podcast, quais atores britânicos, alguns vocês já mandaram, né, semana passada, quais atores britânicos vocês gostariam de ver no papel do doutor? É, eu até falo, né...
Ou doutora.
Doutora. Doctor Who, ele dá muito esse lance que a gente pega... O doutor é um dos nossos personagens favoritos. E esse cara é um dos meus atores favoritos. Então é muito legal você associar um ao outro,
claro,
né?
Claro, claro.
Então assim, fala pra gente os apostas aí. Quem você acha, que a gente não falou, né, claro. E se vocês concordam com algum, concorde também. Fale pra gente o que você achou. Mas atores britânicos que vocês gostariam de ver no papel que a gente não citou. E fica o trabalho de casa também pra gente poder usar de gancho pra quando a gente for fazer esses outros dois podcasts do norte-americano e do brasileiro.
Com certeza!
Que atores norte-americanos vocês acham que dariam um bom doutor? E que atores brasileiros... E aí, maluco, viaja. Pensa em ator dos anos 60, pensa em ator de agora. Atores brasileiros que vocês acham que dariam um bom doutor? Fica o trabalhinho de casa pra vocês. E claro,
vai rolar esses podcasts
sim,
aí.
Sim, sim.
No futuro próximo.
No futuro próximo, agora temos nossa regrinha, né? Primeira e segunda semana é tema livre, então, a gente, envolvendo Doctor Who, claro,
sim.
Então a gente tem que falar dessas coisas,
claro,
mesmo.
Claro.
Mas é óbvio, né? A gente quer saber também o feedback de vocês, o que vocês acharam desse podcast. Porque isso é muito importante, isso é a gasolina desse podcast pra gente, é o que dá o gás pra gente fazer.
É o combustível que move a engrenagem.
Justamente, é essa interação que eu gostava de ter no podcast, que o podcast é pra isso. E claro, para isso vocês vão precisar de um e-mail, vocês vão precisar de uma caixa mágica de correio, que é vir aí para essas ondas eletromagnéticas da internet. Que eu acho que é eletromagnético, espero que não tá falando nenhuma besteira. E aí,
agora precisar... vem com fibra.
Pois é, agora vem com fibra, que nós não temos, porque a gente tem da net, né? Então,
é, infelizmente.
Mas aí eles vão precisar do endereço, né? Eles vão precisar da caixa postal eletrônica para mandar para a gente, que é o...
podcast@drwhobrasil.com.br.
Eles podem vir também no Facebook, no Cara Livro, que é o...
facebook.com/drwhobrasil.
E aquele que a gente sempre fala também, que como a gente falou de possível, da cabeça pode não ser um passarinho, pode ser um albatroz. Albatroz azul.
Albatross!
Que substituiu o
que
passarinho.
Que nem aquela sketch maravilhosa, né? De Monty Python.
Puta, a gente falou ninguém de
Caraca,
Python.
Monty Python.
Meu Deus.
Caraca!
Please.
Ai, meu Deus!
Não.
Stephen Fry.
Stephen Fry. Não, pra outros a gente pode dar continuidade, não sei, com outras pessoas participando do podcast. Mas qual é o Twitter verificado do Dr. Brasil?
twitter.com/drwhobrasil.
Nosso Instagram também é @drwhobrasil. Se você tem alguma foto, alguma fanart, alguma coisa que você tira com Action Figures, taguei a gente lá no Instagram, que também é @drwhobrasil. Siga a gente lá. Estamos aí em todas as redes sociais. Se você procurar Dr. Who Brasil, sempre a gente. Vão lá, sigam a gente. E semana que vem sejam aqui. Por quê?
Por quê?
Porque semana que vem a gente vai revisar o arco, fazendo aí o primeiro review de arco da série clássica nesse schedule nosso novo. O primeiro arco com os vilões mais emblemáticos do Doctor Who.
The Daleks,
com uma surpresinha. Vai ser um review de The Daleks com um temperinho a mais, vocês vão ver semana que vem.
Opa, agora então, fiquei curiosa.
Se eu fosse você, eu estaria aqui.
Agora fiquei curiosa.
Fique curiosa. Até semana que vem. E aquele abraço.
Tchau, tchau.